Boa tarde a todos. Vamos continuar a nossa reunião. Boa tarde ao Sr. Estado de Estado. Boa tarde a todos os presentes. Vamos então dar início a este ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, que é a audição, com caráter de urgência, do Sr. Estado de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Catarino, para a questão da Mata Nacional do Buçaco. E o requerimento é do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que nos termos regimentais tem 2 minutos para apresentar e introduzir o tema. Faz. Tem 2 minutos. Senhor Deputado. Nelson Peralta, perdão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado está encarregue de implementar e apresentar um novo programa de gestão e um modelo de gestão para a Mata do Buçaco. Essa é a boa notícia, porque finalmente existe um consenso, depois de muita pressão do Bloco de Esquerda e de outras forças da sociedade civil, finalmente existe um consenso de que o modelo de fundação, como vinha a existir até aqui, falhou, e devo dizer que até falhou redondamente. Se nós olharmos para a Mata Nacional do Buçaco, que é um património único e ímpar no território nacional, nós verificamos que tem várias falhas, nomeadamente de gestão dos espaços, de remoção de árvores exóticas, mas também ao nível da própria gestão. As fundações têm má fama em Portugal e para alguma coisa é. E se nós olharmos para a fundação da Mata do Buçaco, na parte de gestão, percebemos também muito bem esse motivo. Houve, aliás, um projeto LIFE, há muito pouco tempo, onde a própria Fundação teve dificuldade em implementar o processo, onde a Câmara Municipal da Mealhada saiu das suas responsabilidades que tinha no próprio processo e ficaram, e muitas responsabilidades para futuro que tinham que ser asseguradas, que não foram e não estão a ser cumpridas, nomeadamente no controlo de invasoras. E, portanto, a primeira questão que lhe faço é: qual é que é o novo modelo de gestão que está em cima da mesa para a Mata do Buçaco e em que medida é que esse novo modelo pode corresponder àquilo que é a essência do serviço público? Que tenha um serviço público de qualidade, que tenha que todos os erros e problemas da Mata do Buçaco possam ser finalmente endereçados, que os problemas de financiamento possam ser resolvidos e também se esse modelo de financiamento prevê a separação daquilo que é o património imobiliário, nomeadamente do Hotel Palace e outros, e a parte florestal, se vão continuar juntos. Como é que se integra esse novo modelo com a candidatura a Património Mundial da Unesco e se contemplará, obviamente, financiamentos estatais, nomeadamente através do PDR e do Fundo Ambiental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E antes de dar a palavra ao Sr. Estado de Estado, recordo que este era um requerimento do Bloco de Esquerda e que já ouvimos no âmbito deste requerimento o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Mealhada e o Sr. Presidente da Fundação Nacional da Mata do Buçaco, como estão recordados. E agora, para concluir a audição requerida neste requerimento, tem então a palavra o Sr. Estado de Estado, João Catarino. Tem a palavra, Sr. Estado de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora, então, a Mata do Buçaco representa um dos grandes espaços de conservação do património natural e cultural, investigação florestal, educação ambiental, para além das atividades turísticas e de lazer que dispõe, ocupando 105 hectares, como todos nós sabemos. O Decreto-Lei nº 120, de 2009, 19 de maio, na sua redação atual, institui a Fundação Mata do Buçaco, tendo como fins a recuperação, a requalificação e a revitalização, a gestão, a exploração e a conservação de todo o património natural e edificado na Mata Nacional do Buçaco. A gestão da Fundação da Mata do Buçaco tem sido confrontada com diversos desafios, conduzindo à necessidade apontada ao Governo pelo próprio município da Mealhada de um modelo reforçado de atuação, quer em termos institucionais, quer em termos financeiros. Neste sentido, o Governo comprometeu-se a alterar o modelo de governança da Fundação através do alargamento da composição do seu Conselho Diretivo, atualmente composto por apenas 2 membros, um Presidente indicado pela Câmara Municipal da Mealhada e um vogal não executivo, membro da Direção do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, sendo, portanto, uma direção atípica. O Governo está a trabalhar numa solução que integre, para além destes 2 elementos, nomeado pelas florestas e pelo município da Mealhada, também o turismo e a cultura. Como forma de ultrapassar os atuais constrangimentos financeiros, prevê-se consagrar a possibilidade da Fundação poder ser beneficiária de apoios financeiros através de celebração de protocolos com a administração direta ou indireta do Estado, autarquias locais, outras pessoas coletivas da administração autónoma e demais pessoas coletivas públicas. Desde 2015 que a Fundação Mata do Bussaco tem procurado as oportunidades de investimento, totalizando cerca de 7 milhões de euros de financiamento para a recuperação do património edificado, educação ambiental e recuperação do património florestal. Contudo, apesar de todo o investimento, a mata sofreu nos últimos 2 anos 4 severas tempestades provocando uma devastação enorme em toda a área que atrasou o bom desenvolvimento dos trabalhos de recuperação dos vários espaços. No ano 2020, o apoio da Câmara Municipal da Mialhada foi determinante para a garantia do cumprimento dos compromissos financeiros, porque as receitas da Fundação decorrem maioritariamente das vendas e prestação de serviços, sem prejuízo da importância de que também se reveste o contributo de mecenas e, obviamente, do município da Mialhada, que este ano é mais premente, por forma a assegurar os investimentos na manutenção e modernização dos espaços, bem como por força de ter que dar resposta a investimentos de reposição de espaços e infraestruturas afetadas pelos eventos catastróficos de que tinha falado. Em 2020, estima-se uma quebra significativa das receitas, decorrente da redução do afluxo de turistas e a realização de eventos diversos por motivos de restrições à mobilidade e encerramento da Fundação da Mata do Bussaco no primeiro semestre de 2020, decorrente da situação de pandemia provocada pela doença Covid-19. De referir ainda que em 2019 e 2020 foram realizados protocolos com o Fundo Florestal Permanente e o Fundo Ambiental com a Câmara Municipal da Mialhada, com vista à implementação de medidas de salvaguarda ambiental no que se refere à conservação da natureza e no conjunto patrimonial no que se refere à fruição dos espaços turísticos na Mata Nacional do Bussaco, bem como a promover ações de conservação da natureza, requalificação e melhoria das condições de visitação da Mata do Bussaco. Os montantes em causa ascendem a cerca de 450 mil euros na sua globalidade. A Fundação tem vindo a concretizar uma série de ações previstas nos cronogramas do Plano Especial Florestal, o Plano de Gestão Florestal e no Plano Específico de Intervenção Florestal, ambos concluídos em 2015 e que têm vindo a ser implementados durante os últimos 5 anos, assegurando a continuidade de uma intervenção contínua e persistente, por forma a garantir o controle das espécies invasoras existentes na Mata do Bussaco, ameaçando um dos seus ícones, que é a sua biodiversidade. No pressuposto que a sua erradicação é quase impossível, têm sido desenvolvidos trabalhos orientados para o controle da expansão dessas espécies, quer através dos meios próprios que da equipa operacional florestal, que tem intervido regularmente nos 105 hectares que fazem parte da mata, e também por prestações de serviços contratados pela própria Fundação. A Fundação tem um conjunto de protocolos e compromissos com diversas entidades públicas e privadas que têm permitido a execução de ações consequentes e muito úteis no que respeita à valorização não só da Mata Nacional, mas também da Serra do Bussaco, nos seus cerca de 1000 hectares. Eu escuso-me eventualmente a referir essas entidades, porque se já foram ouvidos hoje o Sr. Presidente faz, e sendo assim, estou ao dispor das vossas perguntas.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado, pela exposição entregue a esta comissão. E tem então agora a palavra o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Nelson Peralta, para apreciações e comentários. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também a exposição do Sr. Secretário de Estado. No entanto, não respondeu à questão central que neste momento se aplica, é qual é que é o futuro do modelo de gestão. Foi anunciado já há vários meses que o Sr. Secretário de Estado iria apresentar um novo modelo de gestão. Temos hoje uma reunião onde o Parlamento, que escrutina o Governo, está a perguntar qual é o novo modelo de gestão e, portanto, julgo que algumas novidades, pelo menos, terão que ser aqui, nomeadamente a nível do futuro da própria Fundação. Eu dou-lhe um exemplo daquilo que é a vivência concreta da Mata do Bussaco a nível da gestão da Fundação. Nós tivemos um projeto LIFE, o chamado LIFE Bright, que teve cerca de 3 milhões de euros entre 2011 e 2017, onde a Fundação teve imensas dificuldades em conseguir investir o dinheiro que a União Europeia tinha disponibilizado, onde, ao fim de 2 adiamentos, conseguiu executar 23%, mas ainda assim conseguiu executar na verba da gestão muito acima daquilo que é orçamentado. Portanto, temos uma Fundação que, na prática, gasta grande parte das suas verbas, mesmo daquilo que são os programas LIFE para recuperação da natureza, para conservação da natureza, gasta-os em gestão própria. E se nós olharmos aqui para a tabela que tem os dados, percebemos que foi gasto praticamente o mesmo em gestão que, por exemplo, em beneficiação de autóctones ou também em erradicação de exóticas, que eram coisas essenciais para, para o projeto e não propriamente a parte da gestão. E se nós olharmos, por exemplo, para a erradicação de exóticas, percebemos que a maior parte das verbas foram investidas em assistência externa, ou seja, não estamos a constituir um serviço público para aquela mata, mas estamos a constituir algo que não ficará para, em permanência. O Bloco de Esquerda tem, e na audição na parte das matas litorais perceberá isso, várias críticas ao atual modelo de gestão pública e considera que são precisas várias alterações. Mas o que nós percebemos também é que, olhando para a Mata Nacional do Saco, esta forma de gestão, que é uma fundação, que é uma coisa quase externa ao Estado, não é? Uma gestão de fundos, não está vocacionada para a questão de uma gestão competente, florestal e de conservação da natureza. Aliás, a conservação da natureza, e o Sr. Secretário de Estado tem essa pasta, é o parente pobre deste Governo. E a Mata Nacional do Bussaco, apesar de ser uma Mata Nacional, tem uma vertente muito importante de conservação da natureza e o Fundo Ambiental apenas apoia em 2% a conservação da natureza, é bastante insuficiente. E nós olhamos para o estado concreto da Mata Nacional do Bussaco e percebemos que existem três espécies de acácia, o pitósporo, a erva da fortuna, os pantalobos e a tintureira, que são as espécies exóticas que estão em presença em bastante área da Mata Nacional do Bussaco e era essencial a remoção destas espécies. Percebemos também que a cerca e também o pavimento carmelita estão em mau estado. Percebemos que o viveiro florestal tem árvores, plantas em base que já deviam ter sido plantadas, não foram e, portanto, já estão fora do seu prazo útil de vida, já não é possível plantá-las. Percebemos que, de facto, os fenómenos climáticos extremos, que vão ser cada vez mais frequentes, abriram clareiras, mas que essas clareiras não foram preenchidas, apesar de haver estas árvores no viveiro que podiam servir para isso. E percebemos também que do projeto LIFE ficaram obrigações para o presente e para o futuro que não estão a ser executadas. Nomeadamente, em 52 hectares são necessárias ações de controlo de invasoras linhosas e invasoras herbáceas, em 15 hectares era necessário dar continuidade à remoção de biomassa, controlo de invasoras e plantação em áreas de clareira. Para além disso, era necessário fazer acordos com as entidades externas, isto é, com os proprietários florestais que confinam com a Mata Nacional do Bussaco, para criar aí zonas de tampão para proteger a mata da invasão de sementes e da eventualidade de incêndios mais severos. E nada disso está feito. Portanto, aquilo que nós percebemos é: houve dinheiro da União Europeia para a Mata Nacional do Bussaco, houve dificuldade em executar, foi mal executado, acima de tudo foi executado em gestão, e os compromissos que ficaram para o futuro, que é o atual presente e o próximo futuro, não estão a ser cumpridos. Portanto, a Mata Nacional do Bussaco está a ser gerida de uma forma que não é competente e que não respeita a essência de que é a mata. Para além disso, nós percebemos que o Fundo Ambiental tem desinvestido na conservação da natureza e que aqui provavelmente até se aplica mais o PDR. Mas o que nós precisamos também, essa é uma resposta, precisa de uma resposta concreta, é: primeiro, qual é o modelo de gestão? Segundo, quais é que serão os fundos para a Mata Nacional do Bussaco? Vem do Fundo Ambiental, vem do PDR, vem do Orçamento de Estado, vem de onde? E para além disso ainda, a Câmara Municipal da Milhada, que foi aqui elogiada, eu devo recordar que no projeto LIFE, a Câmara Municipal da Milhada tinha responsabilidades concretas e saiu por decisão própria dessas responsabilidades do projeto LIFE, deixando-as a ser feitas por outras entidades. Para concluir, dizer que consideramos que é necessário um serviço público de qualidade, que envolva as universidades de Aveiro, de Coimbra e também a sociedade da Mielhada, e que o Estado seja também presente e não abandone a Mata Nacional do Saco.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, o Sr. Secretário de Estado. Agradeço, aliás, a intervenção inicial que fez, que avançou com algumas pistas sobre aquilo que o Governo está a pensar concretizar nos próximos tempos, mas devo dizer que esta audição, aliás, este conjunto de audições, permite, de facto, fazer uma reflexão sobre o caminho que se tem percorrido nos últimos anos e talvez, mais concretamente, nos últimos meses. Decorreu, aliás, das audições que aqui fizemos, que os grupos parlamentares identificaram com alguma elevação um conjunto de prioridades políticas para a Mata, algumas das quais nós absolutamente nos associamos. Salientamos também a evolução de algumas posturas mais conservadoras que optaram por, numa primeira fase, fazer um conjunto de insinuações e desinformações que não dignificavam aquilo que diziam querer defender. e há aquilo a que alguns quiseram chamar de inação, eu diria que se trata antes de resistência e de empenho. Reconhecemos desde o início que a Mata Nacional do Bussaco enfrenta enormes desafios, como aqui já foi dito, designadamente no combate às espécies invasoras, e que tem sido concretizado desde 2015 com a aprovação de dois importantes planos que eu pedi ao Sr. Secretário de Estado para aqui aprofundar, mas também o combate às alterações climáticas, que, como o Sr. Secretário de Estado avançou, causaram quatro tempestades absolutamente devastadoras e que, aliás, atrasaram os trabalhos de recuperação que vinham sucessivamente a ser concretizados, mas também contou com o empenho aqui dos dois protagonistas na sua gestão, que, aliás, agarraram todas as oportunidades de investimento, e eu pedia também ao Sr. Secretário de Estado que avançasse aqui um pouco mais sobre aquilo que tem sido feito nos trabalhos de recuperação ao longo dos anos causados pelas catástrofes naturais. E diria que um último desafio, sem hierarquizar nenhum dos outros, destacaria também a intervenção naquilo que é o património edificado que está espalhado ao longo da Mata Nacional. É uma estratégia que tem sido seguida com bastante determinação e, aliás, já com reflexos visíveis, por exemplo, no Convento de Santa Cruz, mas também nas capelas de espaços da Via Sacra, que têm no seu conjunto um valor absolutamente incalculável. Mas reconhecemos também, evidentemente, que a mata precisa de um rumo mais digno daquilo que é efetivamente o seu valor. Nas audições dos presidentes que aqui fizemos, o Presidente da Câmara Municipal e o Sr. Presidente da Fundação, ficou claro que necessitamos de uma intervenção no atual modelo de gestão. Aliás, o Governo avançou já com essa decisão, mas, sobretudo, permitir que o modelo de financiamento fosse profundamente alterado. Como, aliás, sabemos, a resolução do Conselho de Ministros de 2013 cortou o apoio financeiro público à Fundação, o que provocou enormes constrangimentos à sua gestão. Situação essa que se complicou nos últimos meses por causa da pandemia, porque a Mata perdeu aquilo que é a sua receita quase exclusiva que advém da visitação e, portanto, isso está a causar imensos constrangimentos. Eu compreendo que cause incómodo para alguns que este problema crónico e estrutural se vá resolver, de facto, com o governo do Partido Socialista. Relembro, aliás, que foi este governo, em 2018, que procedeu à sua classificação como monumento nacional. Isso não pode deixar de ser salientado aqui nesta audição, quando parecem fazer crer que nada se fez ao longo destes últimos anos e o governo tem valorizado e reconhecido, de facto, a importância deste património. E por isso, Sr. Secretário de Estado, sabemos que tem tido particular empenho neste dossiê, que tem conhecimento profundo dos desafios que são atualmente colocados à mata, e por isso aquilo que pretendemos saber é qual é que é o compromisso do Governo para a Mata Nacional do Bussaco, quais é que são as alterações que pretende incluir na revisão dos seus estatutos, designadamente quanto à maior proximidade da gestão, que é fundamental nestes territórios, mas com maior responsabilidade também do Estado Central. Relativamente à questão do financiamento, perguntar-lhe-ia se está em condições de garantir que no próximo ano se desbloqueará a proibição do financiamento público para a Mata poder continuar a respirar com mais determinação e mais resiliência. E terminaria, Sr. Presidente, apenas dizendo que alguns lembraram-se de olhar agora para a Mata Nacional do Bussaco com fins muito específicos de caráter político-partidário e têm-na instrumentalizado para prosseguir esse objetivo. E nós consideramos que a mata não precisa de quem a divida, precisa de facto de quem a estime, quem a valorize e de quem a continue a cuidar. E nós cá estaremos, o Grupo Parlamentar do PS cá estará, para de forma responsável e exigente acompanhar aquilo que será a superação, estou certa, de todos estes desafios. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Bruno Coimbra. Desta vez espero que seja mais disciplinado com o tempo. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, serei certamente. Cumprimentar, obviamente, os senhores deputados e o Sr. Secretário de Estado e dizer-lhe que, de facto, o Bussaco encerra em si um valor e um património tremendos, que toca ainda mais quem, como eu, vem de lá, vem dessa região e, portanto, que fala disso com um sentimento muito particular. E concordar aqui com o Sr. Presidente da Comissão quando relembrou que, de facto, a sua audição vem no seguimento de audições passadas com o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Melhada e com o Sr. Presidente da Fundação Mata do Bussaco, e que nessa altura nós podemos fazer, de facto, até me alonguei, como acabou de referir o Sr. Presidente, uma reflexão mais profunda com um conjunto de contributos relativos às diversas questões relativas à gestão da mata e às oportunidades e às prioridades que, no entender do Grupo Parlamentar do PSD, deviam ser tidas em conta, nomeadamente no sentido de uma maior necessidade de compromisso do Estado português com aquilo que é a missão
da Fundação Mata do Bussaco. E a verdade é que, Sr. Secretário de Estado, a gestão de proximidade e a existência de uma fundação revelou ser mais profícua para a mata do que e para o seu património do que foram, pelo menos, os últimos 20 anos de gestão centralista. Porque antes disso, de facto, a gestão central não foi prejudicial, mas os últimos 20 anos foram marcados realmente por um abandono tremendo. E a verdade é que, se por um lado é mais positivo, também esta gestão feita pela Fundação apresenta também fragilidades. Fragilidades que esta revisão do regime fundacional da Mata do Bussaco poderá, de facto, atenuar. Desde logo, as relativas ao financiamento, ultrapassados os constrangimentos e as dificuldades de 2013, que originaram um conjunto de restrições, faz sentido que a Mata possa aceder, obviamente, a financiamento central, facto suportado, aliás, pela aprovação da proposta de alteração ao Orçamento de Estado para 2021 que o PSD apresentou, por forma a garantir que o Fundo Ambiental pudesse suportar as componentes nacionais de candidaturas a fundos europeus, mas também a normalização de exercícios anteriores prejudicados, como já aqui foi referido, até pela própria pandemia, mas também as fragilidades que são relativas à proximidade aos centros de decisão política e do envolvimento do poder das diferentes tutelas ministeriais que estão envolvidas nas áreas conexas com a gestão da Mata Nacional do Bussaco. E assim, de forma muito concreta, o que eu lhe queria perguntar, Sr. Secretário de Estado, é se reafirma o compromisso que aqui já foi assumido pelo Sr. Ministro do Ambiente no debate da especialidade do Orçamento, relativamente a ter concluído este processo de revisão do regime fundacional da Mata do Bussaco até ao final deste ano de 2020, e se também nesta alteração estão contempladas as principais preocupações que foram transmitidas pelo município da Meilhada, nomeadamente no que diz respeito à garantia do envolvimento do Governo e das instituições ao mais alto nível na gestão da mata, à coincidência do mandato dos dirigentes da Fundação Mata do Bussaco com a duração do mandato autárquico de 4 anos e também já agora relativa à redução do vencimento do cargo do Presidente da Fundação para um valor que seja menos generoso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora... Mas ainda fica a dever. Da brincadeira à parte. Tem então a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente do ICNF também. De facto, o PCP tem aqui uma preocupação relativamente a este modelo. Realmente ele já foi aqui expresso. Ele resulta da Lei 24 de 2012, da autoria do Governo PSD-CDS, que criou aqui uma impossibilidade de haver transferências por parte da Administração Central para esta Fundação. Aquilo que se coloca, e acho que deve sair daqui hoje esclarecido, Sr. Secretário de Estado, é precisamente, para além da situação difícil em termos financeiros, é com o agravar que a pandemia veio trazer, ficar aqui esclarecido, tendo em consideração que as fontes de receita estão absolutamente, quase que, podemos dizer, neste momento esgotadas, que alternativas numa situação de emergência excepcional existe para responder a esta situação, porque nós até temos uma apreciação de que os responsáveis pela Mata do Bussaco têm feito um trabalho que nós até consideramos que com muito esforço e muito empenho para conseguir garantir aquilo que é a preservação daquela mata, ainda assim não se podem fazer omeletes sem ovos e um investimento que resulta em grande medida quer das entradas, quer dos bilhetes de espetáculos, quer também de fundos comunitários, que é um componente, e naturalmente a Câmara Municipal da Mealhada não deixa de ficar esta preocupação, porque neste momento a situação é excepcional e cria aqui necessidade de responder, e então qual é a estratégia que o Governo aqui tem para resolver esta situação. Uma outra preocupação que nós temos tem a ver com a necessidade de proteger esta importante mata e também a serra, nomeadamente o que tem a ver com a equipa de sapadores florestais. E no nosso entender importa aqui esclarecer e deixar claro, porque isto é um elemento fundamental, foi feita por parte do PCP, houve uma reivindicação da necessidade de atribuir à mata sapadores florestais, salvo erro, são duas equipas que estão adjudicadas à mata, e portanto importa nós sabermos e termos a noção de de que dimensão do trabalho que tem sido realizado e se é suficiente estas equipas, nomeadamente no que tem a ver com a limpeza e manutenção das faixas de gestão de combustível, que protege naturalmente a floresta, e naturalmente se estes recursos são suficientes, nomeadamente também o que tem a ver com a necessidade de ter aqui uma proteção continuada. Depois uma outra situação, já agora também, que tem muita preocupação, também tem a ver com a necessidade de perceber o que é que aconteceu relativamente a um concurso de alienação de material. E naturalmente será, nós já colocámos esta questão também à própria gestão da MATA, não tivemos uma resposta muito concreta, mas relativamente a um concurso que foi aberto para a alienação do material lenhoso, qual foi o resultado do mesmo? Precisamos de ter conhecimento da verba que foi arrecadada para a Fundação e que entidades foram admitidas a concurso e com quem foi celebrado este contrato. Isto é importante porque estão em causa valores que precisa de conhecer onde é que eles foram aplicados e de que forma é que eles foram aplicados e que utilização foi dada, nomeadamente no que tem a ver com a manutenção e recuperação das zonas ecologicamente degradadas. E, portanto, o PCP deixa aqui e reforça mais uma vez aqui a necessidade de termos que reverter esta situação, porque entendemos que o Estado não pode assumir esta postura de total desresponsabilização pelo estado do seu património. Os recursos naturais são um elemento para nós centrais naquilo que é a integridade e a soberania nacionais e devemos tudo fazer para que existam condições para uma fruição por parte da população destes bens naturais. E nesse sentido o PCP também deu entrada de um projeto de lei que visa estabelecer uma orgânica para as estruturas das áreas protegidas, nomeadamente como projeto de lei tendo em consideração a responsabilidade do Estado e a sua participação. Este projeto ainda está na especialidade, na respectiva comissão, aguardaremos então depois o seu desenvolvimento. E também, só mesmo para encerrar, entendemos que é importante também que sejam tomadas medidas para reforço do ICNF e do IGAMAUAT. É fundamental, e o PCP tem colocado sucessivamente nos orçamentos do Estado a necessidade de reforço destes dois institutos. Para nós, traria aqui outras condições e outra capacidade de intervenção, também robusteceria aquilo que é a capacidade de resposta pública e nesse sentido, o PCP vê com muito lamento aquilo que tem sido o resultado de propostas que sucessivamente coloca no orçamento, mas que são rejeitadas, mas nós entendemos que elas são decisivas e fundamentais para que estes institutos possam cumprir a sua missão e o seu papel. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Está assim, então, concluída esta ronda pelos diversos grupos parlamentares que tiveram a intenção de intervir e dou a palavra ao Sr. Deputado de Estado para responder às questões colocadas. Tem a palavra o Sr. Deputado de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu acho que a questão, vamos começar pela questão da gestão, que é essencialmente do modelo de gestão, que é o mais importante aqui, julgo eu. Não há dúvida que o modelo de gestão não funciona. Quer dizer, então, são duas pessoas, é um conselho diretivo composto por duas pessoas, um disse que sim, o outro disse que não, temos um impasse, ou há um voto de qualidade, mas é uma decisão sempre difícil. E efetivamente as coisas, o Sr. Presidente da Câmara da Mialhada fez-nos sentir logo quando acabámos de entrar que era preciso rever o modelo de gestão da MATA, porque entendia que as coisas não estavam a correr bem, por esse facto e também pelo facto de haver uma resolução do Conselho de Ministros que proibia as transferências e os apoios diretos ou indiretos da Administração Central para a Fundação. Ora, isso criou efetivamente constrangimentos, que não podia deixar de ser, não é? Se bem que durante muitos anos as coisas foram correndo bem, porque a Mata do Bussaco, fruto da boa divulgação e da ótima gestão que fez tanto tanto a Câmara Municipal como o seu Presidente, que lhe deram uma grande visibilidade, tornou-a no segundo espaço de maior visitação da região centro, a seguir à Universidade de Coimbra. E isso dava-lhe efetivamente uma receita substancial e nos últimos anos as coisas tinham-se equilibrado e dava para haver uma gestão, diria corrente, mas dava para haver uma gestão que tudo o resto, que além do corrente, tinha que ser com apoios comunitários, mas com os apoios comunitários também tinham os autofinanciamentos, não é? E isso, efetivamente, acabou por, durante muito tempo, diria demasiado tempo, levou a que a Câmara, direta ou indiretamente, acabasse por assumir ali um financiamento sem o apoio da Administração Central, que devia, e estávamos todos obrigados, mas que não era possível, mesmo legalmente. Entretanto, conseguimos, não diria contornar esta proibição, mas houve um conjunto de apoios, nomeadamente o Fundo Florestal, nos últimos 2-3 anos, houve 2 apoios substanciais, o Fundo Florestal Permanente e depois o Fundo, agora do este ano, o Fundo Ambiental, já, precisamente à Câmara Municipal, que depois interviu no âmbito da Fundação. Isso foi uma ajuda e foi uma ajuda substancial, até porque agora, com a questão da pandemia e sem receitas do primeiro semestre, as coisas agudizaram-se significativamente. Contudo, houve, apesar de tudo isto, nos últimos 5 anos, houve 7 milhões de euros de investimento na Mata Nacional do Buçaco. Ora, 7 milhões de euros para 100 hectares não é um valor tão desprezente assim. Obviamente foi na recuperação, houve apoio dos POs regionais, houve o LIFE, que falou e bem, obviamente estiveram cá as pessoas que lhe podiam responder às questões, e nem melhor que eu, com certeza, não é do meu tempo, o Sr. Presidente da Câmara da Mialhada, se lhe fez essa pergunta, ter-lhe-á com certeza respondido porque é que saiu do programa, com toda a certeza. Mas não posso eu responder porque não estava, não é do meu tempo. Agora, o que lhe posso dizer é que os outros programas nós temos apoiado, temos acompanhado. Há um apoio de mecenato muito significativo. Devo dizer que há um conjunto de empresas, também pela visibilidade que ganham, obviamente, apoiando e estando associados à Mata Nacional do Buçaco. Eu tive a oportunidade de estar lá na altura por causa da retirada das árvores de grande porte, e foi um apoio efetivo, porque são intervenções e operações extremamente caras no meio da mata, tirar árvores de enorme porte, e foi obviamente uma intervenção feita como Senado, nomeadamente de algumas empresas de celulose que apoiaram e patrocinaram. Isto para dizer que as coisas, apesar de todas as dificuldades e constrangimentos, têm acontecido. Infelizmente, obviamente, temos ali um problema sério de infestantes, como disse, é verdade, não podemos, é um problema que se tem vindo a agudizar nos últimos tempos, precisamos de uma intervenção séria, estamos a fazer, a ultimar, agora foi feita uma candidatura ao PDR, de 6 ou 7 mil, de 70 mil euros, 60 e tal mil euros, e vamos fazer outra para ver se efetivamente conseguimos fazer uma intervenção, vão fazer, obviamente, a direção da Fundação, com o apoio do CNF, uma intervenção mais musculada na maior parte da área que está em curso. Mas voltando aqui à questão do modelo de gestão. O modelo de gestão que está pensado é um modelo, é o mesmo, é uma fundação, rigorosamente a mesma. A diferença é que a direção será composta pela entidade, obviamente, por um representante da Câmara Municipal e depois por um representante nomeado que presidirá pelo setor das florestas, e terá também a economia pela via do turismo e a cultura. A ideia é que, efetivamente, todos estes ministérios contribuam, obviamente, também com os seus aportes, com os seus conhecimentos, mas também com o financiamento, como é óbvio. Eu julgo que o turismo e a divulgação turística daquele espaço é também muito importante. Depois temos também lá, como sabem, um hotel concessionado, que é um processo que está litigioso, mas que está em curso, e que pode e deve ser, obviamente, uma fonte de receita, pode ser muito, para além de poder vir a ser muito melhor rentabilizado, pode ser também uma fonte de rendimento substancial. Eu diria que praticamente pagar a gestão da fundação, e isso vai ser tratado e está a ser tratado neste diploma. Assumir também que não vamos conseguir aprová-lo até ao final do ano, está finalizado, está no processo legislativo, e a nossa intenção é que consigamos, no primeiro mês de janeiro, ter o processo fechado, porque fomos um pouquinho mais ambiciosos. Eu julgo que o modelo, havia alguma da parte da economia e do turismo, havia algumas ideias que não estavam no nosso modelo e que agora estamos a acordar, e vamos juntar até os dois num diploma só. Eu julgo que depois poderemos, com certeza, dar resposta a esta pretensão. Dizer também que está previsto lá, obviamente, que esta fundação seja excepcionada na questão dos apoios, e por essa via resolver o problema, não podemos ter apoios diretos por via da administração à Fundação, e isso resolve-nos aqui um problema. Isto em relação ao modelo de gestão e àquilo que está pensado. Depois, em relação às outras considerações que foram aqui feitas, eu diria que, em relação ao facto do Ministério do Ambiente não apoiar a conservação da natureza, não posso concordar consigo, Sr. Deputado, como deve compreender. Devo-lhe dizer que só no último ano foram 24 milhões de euros que nós, de investimento nos parques e áreas protegidas, precisamente com esse objetivo da conservação da natureza. E, obviamente, que aqui temos também um investimento do Fundo Ambiental apoiado este ano, precisamente para a Mata Nacional do Buçaco, precisamente para apoiar no âmbito da conservação da natureza. Falámos aqui, falou também das faixas de gestão de combustível fora da mata nacional. Devo-lhe dizer que essas intervenções foram feitas, aliás, levantaram-nos problemas de elegibilidade nos apoios do Fundo Florestal Permanente para fazer essas faixas de gestão de combustível, porque a área elegível tinha inicialmente na candidatura estava centrada dentro da mata, mas depois, obviamente, por razões óbvias, a mata defende-se muito melhor do lado de fora do que do lado de dentro, né? Em termos de incêndios florestais, está ultrapassado e houve intervenções, nomeadamente à volta da mata e do perímetro da mata do Saco, precisamente financiadas e apoiadas também pelo Fundo Florestal Permanente, na perspectiva do projeto que tinha sido feito. Aqui, em relação às candidaturas do PDR, uma está aprovada ou está elaborada, julgo eu, não sei se está concluída já, se já foi aprovada ou não, mas estão em curso uma para toda a área para intervir efetivamente no controle de invasoras luminosas. Depois a questão, o Sr. Deputado Pedro Coimbra falou-nos de Bruno Coimbra, peço desculpa. Falou-nos da questão de ter ficado no orçamento uma norma para apoiar. Eu julgo que um ano, atendendo às dificuldades que temos de financiamento este ano, eu julgo que foi uma boa iniciativa, e julgo que, em relação à coincidência dos mandatos que o Sr. Presidente da Câmara de Alhada defendeu nos contributos que deu para o documento, nós não achamos que seja muito pertinente, porque a coincidência, o mandato autárquico pode ser interrompido, e se for assim não vai cair o mandato da Fundação, porque caiu o mandato. É uma pessoa que é nomeada pelo Presidente da Câmara para fazer parte dos órgãos pela Câmara Municipal, para fazer parte dos órgãos da Fundação. Se cair a Câmara, a Câmara que voltar a ser instalada pode voltar a nomear outra pessoa ou a mesma pessoa, não é? Eu julgo que não, até porque a coincidência, porque nós o que estávamos a prever era 5 anos de vigência para este novo, digamos, para esta nova direção da Fundação. Os mandatos autárquicos são de 4, depois havia aqui uma diferença. Em princípio será, eu julgo que a única pretensão do Sr. Presidente da Câmara, que para já não teve acolhimento, mas não é um facto, ainda está fechado, ainda vamos falar com ele, e eu diria que se ele fizer muita questão nisso, podemos até eventualmente acordá-lo, mas para nós não nos parece ser uma não nos parece que faça por aí muito sentido. Depois falámos também aqui falou-se também na questão dos chapadores florestais. Os chapadores florestais tivemos, obviamente, é realmente uma das impossibilidades que não fazem sentido. É a Fundação não se poder ela própria candidatar a uma equipa de chapadores florestais e ter lá permanentemente. Tem uma equipa técnica, que são, no fundo, são os chapadores florestais, mas que não podem ser pagos pelo Fundo Florestal Permanente como chapadores florestais, porque não podem renunciar dos apoios diretos da administração. Temos equipas de salvadores que estão a fazer trabalho, são da Câmara da Mialhada, são da Câmara das outras duas câmaras de Mortágua e Penacova, e que obviamente colaboram e têm uma excelente relação também com a Fundação e com a Mata, e por isso vão colaborando, mas é uma das questões que queremos resolver rapidamente, logo que a Administração Central possa apoiar diretamente a Fundação, uma dos apoios pode eventualmente e deve ser via de uma equipa de sapadores florestais e eventualmente até de algum equipamento possamos, por via de protocolo ou de regime de comodato do ICNF, disponibilizar para a Fundação poder, obviamente, cumprir melhor os seus objetivos. Em relação ao concurso da venda de material lenhoso, não lhe consigo responder, não sei, obviamente, se posso perguntar à Fundação e fazer-lhe chegar a resposta em relação ao destino. Eu sei que fomos, numa das visitas que fomos, havia efetivamente lá bastante material luminoso que foi cortado no resultado dos cortes, obviamente, sanitários e também dos cortes provocados pelas intempéries, não é? Mas, obviamente, admito que o resultado desse dinheiro tenha sido para a gestão, mas para, não faço ideia, e para investimento, atendendo às dificuldades financeiras, mas não vos posso responder, posso tentar perguntar e fazer chegar a resposta sobre esta questão. Depois, em relação ao reforço do ICNF de que falou, e que temos acompanhado com gosto as vossas propostas, mas estão efetivamente em curso. Nós temos várias dezenas, podemos na próxima audição, depois o Sr. Presidente poderá dar nota disso, os concursos que estão abertos, os concursos externos, os concursos com vínculo à administração, e podemos a seguir falar sobre isso, que estamos a falar de várias dezenas de pessoas. Se tudo correr bem, nos próximos meses entrarão para o ICNF, e que fazem muita falta, sem dúvida. Eu julgo que mais ou menos respondi às perguntas, se tiverem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado, Srs. Deputados. Penso que ficou esclarecida todas as questões e vamos dar início à segunda audição, também a requerimento do Bloco de Esquerda, e penso que haverá substituição dos seus deputados. Nos termos definidos na Conferência de Líderes, só é possível a presença de um senhor deputado por grupo parlamentar, como sabem, com alguma exceção, quando o distanciamento físico é possível. E agora vamos dar início a outro requerimento do Bloco de Esquerda, que é a audição do Sr. Deputado de Estado da Conservação da Natureza das Florestas. Eu estou-me a rir, não tem a ver com o requerimento, pela substituição do grupo parlamentar do Partido Socialista. Não é por muitos, é de um pequeno por um grande. É o que acontece muitas vezes comigo. Sai a mais pequena, entre o maior. do presidente do CNF. Muito bem, Srs. Deputados, estão reunidas as condições para a audição a requerimento do Bloco de Esquerda, do Sr. Deputado de Estado da Conservação da Natureza e Sr. Presidente do ICNF. Por isso, para apresentar o requerimento, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e para o efeito tem 2 minutos. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. um agradecimento ao senhor, Presidente do ICNF e ao senhor Secretário de Estado pela presença e pelos esclarecimentos que nos têm estado a prestar. Em novembro de 2019, o Parlamento aprovou um projeto de resolução do Bloco de Esquerda que recomendava ao Governo que garanta no prazo de 6 meses a construção de planos de gestão e recuperação do Pinhal de Leiria e outras matas litorais ardidas em 2017, contemplando identificação de serviços ambientais, sociais e económicos que se pretendem garantir, mapeamento de serviços de espécies florestais pretendidas, habitats naturais e seminaturais classificados pela Diretiva Habitats, metas concretas de requalificação, controle de invasoras, florestação e produção, calendarizadas e uma estimativa dos respectivos meios necessários à sua concretização até à requalificação total. Recentemente, o Observatório Técnico Independente produziu um estudo que identifica muitas fragilidades e manifesta preocupação precisamente com a ausência de planeamento para conduzir os trabalhos em curso e a alocação de recursos públicos. Manifestam ainda preocupação com várias com os atrasos. Cito: as ações implementadas pelo ICNF dizem respeito a uma pequena fatia de todo o território afetado pelos fogos e pelo furacão Leslie. Tarefas essenciais estão ainda por executar 3 anos após o incêndio, como a remoção do material linhoso ardido ou destruído, com implicações em especial dos insetos xilófagos, a intervenção em vastas áreas onde não existe ainda qualquer regeneração natural, especialmente Pinheiro Bravo, medidas eficazes para controlar a erosão hídrica, a erosão eólica em toda a orla costeira. São ainda necessárias ações diferenciadas para os biótipos específicos, como a exemplo o biótipo Corine, na região do Samoco. Como se justificam todos estes atrasos e a ausência de planeamento para cada uma destas dimensões? Como se justifica 3 anos passados do incêndio que consumiu 76% do Pinhal, ainda não existam planos de gestão florestal? Como podem estar a ser anunciados investimentos anuais de milhões de euros sem o exercício prévio de planeamento? São estas algumas das questões que gostaríamos hoje de ver aqui esclarecidas a respeito dos diversos trabalhos técnico-científicos que se debruçaram sobre a mata.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica assim feito a introdução e a exposição do requerimento. E tem a palavra o Sr. Secretário de Estado, João Paulo Catarino.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Os complexos incêndios que atingiram a Mata Nacional de Leiria tiveram proveniência em 2 focos de incêndio, com pontos de incêndio de início localizados no concelho de Alcobaça e distantes a mais de 5 km da Mata Nacional de Leiria. A área total ardida totaliza 9.476 hectares, o que representa 86% da sua superfície total. Em novembro e dezembro de 2017, o ICNF elaborou e aprovou um plano de intervenção na área ardida da Mata Nacional de Leiria, que visou preparar a área para ser recuperada. A intervenção estabeleceu a prioridade de corte e remoção do arvoredo queimado, implicando a sequência das operações de alienação, corte e extração do arvoredo, para a qual teve em consideração parâmetros de risco fitossanitários, valor e de localização, assim como os aproveitamentos para os setores de transformação do pinho. Tal exercício determinou que a intervenção deveria ser iniciada pelos povoamentos florestais de maior valor e risco fitossanitário para evitar minimizar problemas fitossanitários, depreciação económica e tecnológica de alta qualidade do Pinheiro Bravo da Mata Nacional e a perda de matéria-prima para as unidades de transformação especializadas no processamento de material linhoso de grandes dimensões. Limitou-se à secção da Mata Nacional de Leiria, que possui também funções de produção para além da proteção, evitando a ação de maquinaria e equipamento de exploração florestal na secção de proteção da Mata Nacional, dados os valores naturais e a sensibilidade ambiental que caracteriza essa parte da mata. A área delimitada para corte de madeira queimada e respectiva alienação totaliza 5.352 hectares, tendo sido alienados até ao momento 5.285 hectares da área total prevista, ou seja, 99% do previsto, o que está em linha com o plano gizado no final de 2017, seja em termos temporais, de superfície e igualmente de valor médio de venda. O montante total vendido rondou os 16 milhões de euros, como todos sabemos já. Acresce que entre o 10 de 2018, a área litoral da região centro foi atingida com especial severidade pela tempestade Leslie, que causou avultados danos aos povoamentos florestais não ardidos das matas litorais afetadas pelos incêndios do ano anterior e outras mais. Este fenómeno meteorológico provocou a queda e danos em dezenas de milhares de árvores na Mata Nacional de Leiria e obrigou a que o ICNF implantasse um programa de exploração florestal para este arvoredo de regime suplementar ao estipulado para a exploração florestal do arvoredo queimado, o que fez deslocar a força de trabalho e o interesse comercial de algumas das empresas de exploração florestal para o material afetado pelo Leslie e atenuou o ritmo de exploração do arvoredo queimado. À data atual, no que respeita ao estado de progresso da exploração florestal, o arvoredo ardido nos incêndios de 2017, temos a destacar que se encontra alienada 98,7% da área ardida, ou seja, como já disse, os 5.280 hectares, que correspondem aos 191 lotes, e a 681.413 metros cúbicos de madeira retirada. O plano delineado para a reerborização das áreas ardidas nas matas litorais está sustentado nas conclusões e orientações que constam do Programa de Recuperação das Matas Litorais, da autoria de uma comissão científica que foi constituída pelo Governo para esse efeito. Em termos simplificados, a reerborização florestal da área ardida será alcançada através de ações de sementeira ou plantação e de aproveitamento da regeneração natural de pinheiro-bravo, sendo utilizadas outras espécies em locais onde as condições de solo e água o permitem. A área identificada para a plantação corresponde maioritariamente a parcelas de terreno que, à data do incêndio, estavam sem arvoredo ou ocupadas por povoamentos florestais de pinheiro-bravo, com idade inferior a 20 anos, situações onde o banco de sementes existente no solo é reduzido e não permite a viabilidade da regeneração natural. Nas restantes áreas afetadas, o ICNF implementou um programa de monitorização de dinâmica da regeneração natural de Pinheiro Bravo. Face aos resultados que estão a ser recolhidos, serão promovidas as intervenções adequadas para a consolidação do repovoamento florestal dessas áreas através do aproveitamento assistido dessa regeneração natural. No seguimento deste procedimento de monitorização, já foram delimitados 1.777 hectares de estações florestais com parâmetros de densidade, vigor e dispersão normais para a regeneração natural de Pinheiro Bravo e suficientes para que esses espaços possam ser intervencionados a partir do início de 2022 com operações adequadas para o aproveitamento desse recurso. Os procedimentos de monitorização deverão continuar até ao fim da próxima época, primavera-verão. Em função desses resultados finais, será aferida a área total a ser objeto de repovoamento florestal através de rearborização. No que respeita às intervenções delineadas para o período 2019-2022, em execução, e as planeadas para decorrer entre 2021 e 2024, destaco o seguinte. O ICNF, entre 2019 e 2022, tem já projetos em curso para intervir em mais de 3.300 hectares, o que corresponde a um investimento de mais de 4,3 milhões de euros. Entre os períodos de 2021 e 2024, o ICNF encontra-se a ultimar projetos para intervir numa área superior a 6 mil hectares, com um investimento estimado de 4,1 milhões de euros. A estratégia de controle e contenção das áreas colonizadas pelas espécies invasoras, das quais destacamos para a Mata Nacional de Leiria as plantas do género Acácia, devem ser suportadas em operações que contemplam ações diversificadas e complementares, dada a capacidade de recuperação destas espécies ser significativamente superior à capacidade das espécies botânicas autóctones. Sublinha-se que o ICNF adotou uma posição ativa relativamente às espécies invasoras, estando a atuar no terreno com ações concretas no controle destas acácias, nomeadamente apoiado em dois projetos do POCUR que se encontram em execução. A superfície total na Mata Nacional de Leiria, que está a ser objeto de operações que atuam também na dimensão do controle ativo das invasoras luminosas, supera 2.300 hectares, se considerarmos, para além da área dos projetos do POCUR, as áreas contratadas para a recuperação dos efeitos da tempestade Leslie e as áreas ardidas que está a ser plantada, estão, efetivamente, 1.482 hectares, ao abrigo do projeto de execução. Estas medidas obedecem a estratégias de intervenção da primazia a operações de controle de espécies invasoras, em associação com operações de beneficiação da área não ardida e as de reabilitação de área ardida, dado o sucesso destas medidas estarem diretamente dependentes da existência de reabilitação de espécies arbóreas com capacidade de concorrência e competição com a acácia. Esta era a primeira, digamos, introdução, mas depois, obviamente, estou completamente...
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Damos então agora a palavra aos grupos parlamentares para tecerem comentários e colocar perguntas em face da apresentação feita pelo Sr. Deputado de Estado. E tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente, em nome do Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Secretária de Estado...
peço desculpa, Sr. Deputado, mas se calhar ouvimos já o Sr. Presidente do ICNF e fazia depois a ronda ao contrário. Peço desculpa. Sr. Presidente do ICNF tem então a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, eu não tomarei muito mais tempo. O Sr. Secretário de Estado deu nota dos grandes números e do trabalho que se tem vindo a fazer. Eu talvez possa dar nota do seguinte. Efetivamente, há uma circunstância que eu diria que fará sentido chamar a atenção e que tem a ver com o seguinte. Em primeiro lugar, decorreram, e eu faço referência a isto, não é porque os seus deputados não saibam, porque seguramente toda a gente sabe, decorreram 3 anos desde o incêndio que devastou quase 90%, 86% do Pinhal de Leiria, houve um conjunto de ações que foram desenvolvidas no seguimento destas ocorrências. Elas estão devidamente documentadas e fazem parte daquilo que é o histórico do trabalho que foi sendo desenvolvido, sobretudo pelo ICNF, mas não só pelo ICNF, também pela a comissão científica que foi constituída para acompanhar o trabalho que estava a ser preconizado para as matas do litoral, e também pela própria Câmara Municipal da Marinha Grande, pelo Observatório Técnico Independente, que depois realizou 2 visitas e elaborou uma nota sobre a visita que elaborou, e portanto eu gostava de chamar a atenção que o tempo que decorreu desde a ocorrência deste fenómeno foi um tempo que infelizmente foi demasiado curto para o conjunto de coisas que havia para fazer. E isto não significa que nem o Estado, através do ICNF ou através das autarquias, da autarquia em concreto, esteve parado sem fazer aquilo que era necessário fazer, mas efetivamente a escala temporal da perda que ocorreu pelo desaparecimento de uma área quase total da Mata Nacional de Leiria e das matas do litoral é uma escala temporal que não se compadece com aquilo que é a vontade que nós gostaríamos de ter de repor um pinhal adulto com décadas numa condição como a que o Pinhal de Leiria tinha. E, portanto, eu diria que, não estando naturalmente satisfeitos com o resultado final, porque não, objetivamente não conseguiríamos neste prazo repor aquilo que se perde, também é verdade que temos estado a trabalhar ativamente para que isso aconteça. E, portanto, quando lemos frases como continuam por remover uma área muito significativa da madeira ardida, sendo que neste momento está removido 99% da área ardida, 99%. E, portanto, quando lemos frases que dizem que está por remover uma área muito significativa de material ardido, naturalmente, temos todo o gosto em fazer uma visita ao Pinhal de Leiria para nos mostrarem a nós onde é que está essa área muito significativa, porque daquela que está identificada, 99% está removido. É verdade que há pormenores, detalhes pontuais que levaram a que houvesse complicações. Como os seus deputados sabem, eu provavelmente já terei dito isto noutro momento, nós tivemos inclusivamente empresas internacionais a fazer licitações e a ganhar lotes para comprar madeira ardida no Pinhal de Leiria. Uma empresa, salvo erro, da Estónia. Uma empresa da Estónia. E essa empresa da Estónia, dos 3 lotes que ganhou, cortou um primeiro lote e não cortou os outros 2. E pagaram esses 3 lotes. E nós tivemos vários meses para tentar cumprir todos os procedimentos legais para fazer a notificação da empresa, o que nunca foi possível, e fizemos agora um novo procedimento de venda daquela madeira para ela voltar a ser retirada, para ela poder ser finalmente retirada do pinhal. Mas eu reforço a nota que gostava de deixar aqui. Está removida, neste momento, 99% da área de madeira ardida. Depois também queria dizer que nestes 3 anos que decorreram, só ao fim de 1 ano, ou seja, o relatório elaborado pela Comissão Científica que se debruçou sobre o Programa de Recuperação das Matas do Litoral, só foi publicado em outubro de 2018. Portanto, só há 2 anos é que esse relatório foi entregue. O relatório levou 1 ano a fazer. Destes 3, Um ano foi consumido a elaborar esse relatório. O que eu gostava de deixar aqui a nota, e que eu acho que é relevante, e nós temos completamente disponíveis para sermos sindicatos, para mostrarmos em rigor o que estamos a fazer. E no local, mostrarmos o que estamos a fazer aqui, do ponto de vista administrativo, e mostrar no local o que está feito. E está feita muita coisa. Está feita muita coisa. Recentemente vimos que houve alguém, que não interessa quem, mas que teve aqui na comunicação social, que veio dizer que achava muito estranho que o presidente do ICNF continuasse ainda a falar em regeneração natural. E porque a regeneração natural estava a terminar. Pois se forem ver até os próprios escritos da comissão científica, e se forem ver os próprios escritos dos planos do programa de intervenção que foi elaborado para logo após os incêndios, verão que é precisamente esta última época que foi apontada como o período, desde a ocorrência dos incêndios, até ao período que se considera adequado para fazer a monitorização do território, de maneira a perceber se haverá ou não regeneração natural, e nos territórios onde não houver regeneração natural, aí sim, então serão realizadas ações de reabilitação. É precisamente, estamos a concluir, concluiremos na próxima primavera, a última época que tecnicamente é recomendada para verificar se a regeneração natural é ou não possível de ser um contributo relevante para a rearborização, ou se teremos que fazer essa rearborização com recurso à plantação e a outras intervenções. Portanto, eu gostava de dizer que nós estamos a fazer um reforço muito significativo de meios. O ICNF em 2017, aliás em 2016, tinha um técnico na Marinha Grande. Neste momento tem 4, temos a correr um concurso externo para contratar 2, mobilizámos 2 internamente, 2 adicionais internamente de outras áreas do trabalho do Instituto para poderem desempenhar funções lá, e temos um outro concurso interno de acesso a funcionários públicos para colocar lá mais 4 técnicos. Estamos a preparar um conjunto de projetos no seguimento daquilo que foram as orientações da Comissão Científica para intervir e concluir a preparação do território para podermos, ao mesmo tempo, vir a definir um plano de gestão florestal que aí sim integre um conjunto de preocupações, algumas que o Sr. Deputado Ricardo Vicente deu aqui e outras que nós próprios temos vindo a dar nota. Designadamente preocupações como o facto de nós termos decidido não remover o material ardido das zonas dunares, porque apesar de ter havido uma perda do material lenhoso, seria mais prejudicial e que teria maior risco para o avanço da erosão costeira se nós removêssemos o material ardido do que se o deixássemos lá ficar. E, portanto, foi uma decisão técnica, objetiva, consciente e voluntária não remover aquele material, tendo em vista proteger aqueles locais do avanço da erosão costeira. Uma última nota para uma questão que nos parece muito relevante. Sobre questões concretas de um conjunto de locais que nos têm sido apontadas, das quais eu, por exemplo, destaco aqui a questão do campo de futebol, em que foi por várias vezes referido que o ICNF permitia a existência de um campo de futebol utilizado por um conjunto de habitantes em área do Mata Nacional de Leiria. Era um protocolo de cedência já com décadas, que nós fizemos agora uma notificação à autarquia, informando que iríamos repor os terrenos na situação original, e tivemos na volta do correio como retorno um pedido para que não o façamos, para que possamos deixar ficar o campo de futebol para as pessoas poderem continuar a utilizar. E portanto, quer dizer, estamos aqui numa circunstância em que somos acusados, temos sido acusados de não intervir em questões concretas como esta, e agora quando nós avançamos para uma suposta resolução de um problema que é apontado, é-nos pedido para não retirem o campo de futebol. Como nota final, o que é que eu gostava de dizer? Srs. Deputados, teremos todo o gosto, eu penso que o Sr. Deputado Chegado fará isso, se entender, mas do ponto de vista do Instituto, nós temos todo o gosto em acompanhar todas as visitas, não só o Observatório queira fazer, como os senhores deputados, a Comissão, e partilhar toda a informação que temos. Os documentos que elaboramos, não é, eu diria, não é honesto eu ouvir dizer na comunicação social que o CNF está a intervir sem planos. Isto não é verdade. A Mata de Leiria, o Pinhal de Leiria, tinha um plano de gestão florestal eficaz. O problema é que se perderam, o problema é que se perdeu 90%. O problema é que se perdeu 90% desse espaço florestal. E, portanto, nós agora estamos a intervir de acordo com um plano de intervenção de emergência que os senhores deputados conhecem, que foi delimitado e delineado no início, logo após o incêndio, que integrou um conjunto de recomendações da Comissão Científica, e vamos elaborar um plano de gestão florestal. Para esse plano de gestão florestal, teremos naturalmente que saber o que é que acontece no território e é o que estamos a avaliar.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. É precisamente porque consideramos ser necessário conhecer no local as condições em que está a Mata Nacional de Leiria que o Bloco de Esquerda apresentou há uns tempos atrás nesta comissão um requerimento para a visitar, em articulação com o ICNF, e teremos todo o gosto e interesse em concretizar essa visita assim que se reunirem condições para tal. Ela está em aguarda, essa visita. Eu considero que bastante preocupante que a regeneração natural continue a ser uma limitação à nossa reflexão e à nossa troca de ideias. É necessário, sim, decorrer um processo de regeneração natural, mas o processo de regeneração natural em si exige trabalho, exige aplicação de medidas de gestão florestal enquanto esse processo decorre. E essas medidas necessitam de planeamento também. Assim como o que é necessário não é que a mata já estivesse plantada. Nós sabemos que a política florestal demora tempo a ter resultados. A política florestal é lenta, há uma inércia grande para obter resultados. Mas os resultados são tão mais promissores quanto melhor for o seu planeamento e a sua execução. O que acontece aqui hoje, novamente, é que são atirados para cima da mesa números de investimento e ações avulsas, umas de voluntariado, outras concretizadas em condições que não as conhecemos totalmente, mas são avulsas, podem até muito, algumas delas serem bastante relevantes, mas sendo avulsas não obedecem a um critério de gestão e a um planeamento que é necessário para a sua eficaz, nem para a ponderação da aplicação de dinheiros públicos. E perante essa circunstância, é também difícil à Assembleia da República, aos deputados e à cidadania em geral fiscalizarem a intervenção do Governo se aquilo que nós temos é o atirar de números para cima da mesa sem compromisso de metas concretas, calendarizadas, que nos digam ao que vamos nos investimentos que estão a ser realizados. Isso necessita de um plano de gestão florestal, necessitam de planos de reabilitação de habitats, necessitam de muitos compromissos que são hoje desconhecidos. Lamento, mas é esta a verdade, e 3 anos depois o Bloco de Esquerda considera que esta situação não é aceitável. E não somos os únicos, o Observatório Técnico Independente também o declarou. A Comissão Científica, que recomendou um conjunto de medidas, também não previu que as coisas decorressem da forma como estão a decorrer. E, portanto, a pergunta concreta que tenho para vos deixar é: quando é que vamos conhecer um plano de gestão florestal para as matas litorais que arderam? Por iniciativa do Governo, foi criada uma comissão científica para a recuperação das matas litorais ardidas. A Mata Nacional de Leiria, do Pedrógão, do Urso, que se localizam no Distrito de Leiria, e outras matas litorais e perímetros florestais localizados no Distrito de Coimbra, como são exemplo as dunas de Cantanhedo e as dunas e pinhais de Mira, num total de cerca de 25 mil hectares ardidos. Esta comissão científica produziu um relatório com muitas dezenas de recomendações para suportar a recuperação das matas. O trabalho da comissão tem sido sempre evocado pelo Governo, ainda hoje, aqui nesta audição, para suportar as medidas em curso, mas a verdade é que até ao momento ninguém sabe que medidas pretende o Governo e o ICNF aplicar e transpor deste relatório, com muitas medidas, algumas até incompatíveis umas com as outras, porque existe diversidade e ainda bem. Que análise faz o Governo e o ICNF das propostas desta Comissão Científica e dos seus investigadores para as quais o Governo convidou, o Governo anterior? O Sr. Secretário de Estado e o Presidente do ICNF, hoje aqui presentes, alguma vez reuniram com os membros da Comissão Científica que fizeram estas recomendações? Bem sabemos que nenhum dos senhores ocupava o cargo quando a Comissão Científica foi criada e realizou este trabalho, mas já lá vai mais de um ano desde a vossa tomada de posse e também não se conhece qualquer feedback dos vossos antecessores sobre as propostas realizadas por estes investigadores. Que medidas concretas o ICNF já aplicou até hoje que resultem diretamente das recomendações da Comissão Científica? Questiono. Que medidas concretas recomendadas pela Comissão Científica o ICNF considera desnecessárias para aplicar, necessárias e desnecessárias aplicar? Porque é necessário fazer essa avaliação e também não conhecemos esse resultado da avaliação. A Comissão Científica propõe no seu relatório que seja criado um processo de capacitação dos atores locais, de forma a que estes possam participar na definição de medidas de recuperação e na definição dos serviços a prestar pelas matas nacionais. Defende ainda que este processo seja intermediado por uma entidade independente e que o plano de gestão florestal deve iniciar precisamente pela descrição das metodologias participativas. Prevê o ICNF acolher esta medida? Até hoje não se nota nada no campo, do ponto de vista da participação. A Comissão Científica propõe também um conjunto de medidas que visam proteger a fauna que habita no interior das matas, como é o exemplo, a proposta de criação de pequenos lagos artificiais ou as medidas de restauro de habitats. Há poucos dias foi notícia no Jornal de Leiria que um dos investigadores da Comissão Científica está preocupado com a inexistência de uma estratégia para a fauna do Pinhal de Leiria, com especial destaque para o Ribeiro de São Pedro de Moel, onde, entre outras espécies ameaçadas, se encontra a lampreia do riacho, que está criticamente em perigo, segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, numa classificação semelhante à do lince ibérico. O que prevê o Governo e o ICNF fazer a este respeito? Segundo o Observatório, é necessário aumentar a monitorização das matas litorais, de forma a obter informação fidedigna para suportar decisões de gestão florestal e ecológica. A parte que não ardeu é candidata a arder, disseram-nos hoje. E só é possível conhecer as ações concretas a realizar após a construção do plano de gestão florestal, que ainda é desconhecido. O mesmo se pode dizer a respeito das áreas de recreio que estão em falta. Está o Governo disponível para capacitar o ICNF para este fim, Sr. Secretário de Estado? Qual a área da Mata Nacional de Leiria que foi plantada ou semeada diretamente através dos meios próprios do ICNF? Qual a área reflorestada por o ICNF por iniciativas privadas de solidariedade? Que capacidade humana e tecnológica tem o ICNF atualmente para intervir em faixas de gestão de combustível e na recuperação destas matas litorais? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente do ICNF, Srs. Deputados. A validade do comentário político é dada pela nossa capacidade de podermos dizer e assinalar o que está bem e aquilo que está menos bem. E é aquilo que eu vou fazer na minha intervenção. E relativamente à ação do Governo nesta matéria e do seu corpo técnico, que é o ICNF, o Governo andou bem ao recuperar a capacidade técnica do ICNF. É preciso lembrar-nos que nos governos anteriores do PSD, acabou com a Autoridade Nacional Florestal, exauriu de meios técnicos a intervenção florestal e, portanto, este governo está a repor isso. E, desse ponto de vista, a instalação do Departamento das Matas Nacionais na Marinha Grande, que desde 1700 e tal, século XVIII, onde foi criada a primeira administração da Mata Real, não tinha a importância que hoje tem. Portanto, queria que o Sr. Secretário de Estado dissesse que meios novos do concurso vão ser lá acoplados. O Sr. Presidente do ICNF já disse aquilo que nós tínhamos, que era quase nada. Tínhamos um técnico e agora que foi reforçado e o reforço que vai ser feito, e isso é extraordinariamente importante, porque sem técnicos, sem meios humanos, não se consegue fazer o trabalho que se tem que fazer. Andou bem o ICNF, que já aqui também foi assinalado, no conjunto de procedimentos concursais, que tem 4 milhões de euros agora para 2021 e depois mais 4 milhões de euros a seguir. É evidente que nós sabemos que a realidade é menos dinâmica que o nosso pensamento e sabemos que há atrasos, mas o que é importante é que este objetivo e esta ambição esteja concretizada. Outro aspecto em que andou bem foi seguir as recomendações. Como disse o Sr. Presidente do ICNF, ao contrário do que propala o Bloco de Esquerda, que não houve um plano de intervenção de emergência. Houve, ele está a ser cumprido e as recomendações estão a ser seguidas. É evidente que há atrasos, que nós gostaríamos que fossem mais depressa, mas não são. e também o compromisso com o Museu da Floresta, porque o Bloco de Esquerda fala muito do Museu da Floresta, mas houve agora o Orçamento de Estado e não fez nenhuma proposta para ele. O Bloco de Esquerda, neste momento, está preocupado é com os bancos. E, portanto, a questão florestal, que dá muitas primeiras páginas de jornais aqui ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, não é preocupação para o seu partido, o que são preocupação são os bancos. E, portanto, é preciso lembrar que, e queria que o Sr. Presidente do ICNF e o Sr. Secretário de Estado reiterassem aqui o seu compromisso de, através do Fundo Florestal Permanente, à atribuição dos 180 mil euros à afetação dos edifícios do Parque do Engenho, mais aquele que foi colocado 200 mil euros através de uma proposta do Partido Socialista no Orçamento do Estado, que foi aprovado pelo PSD e pelo Bloco de Esquerda, mas foi o Partido Socialista que a propôs, e, portanto, nós temos condições de arrancar com o Museu da Floresta, e queria que o Sr. Secretário de Estado aqui reiterasse esse compromisso. O que é que correu menos bem? Menos bem são as críticas relativamente da Comissão Científica, relativamente aos mecanismos. Que eles dizem que há mecanismos modernos de observar um conjunto de circunstâncias que estão a acontecer no Pinhal e que o ICNF, se não os tem, porque não tem ainda os meios técnicos necessários, os pode contratar fora. Queria que também comentassem esse tipo de comentários. Depois, tem falhado a comunicação. Não é possível que o ICNF e o Governo tenham gasto já verbas muito significativas e que praticamente hoje sejam desconhecidas da população. Eu faço uma proposta ao Sr. Presidente do ICNF, porque têm registro do trabalho feito durante estes 3 anos, que façam uma grande exposição, porque a pedagogia é importante em política, façam uma grande exposição na Marinha Grande, têm lá meios e espaços para o fazer, de tudo aquilo que foi a intervenção do Governo e do ICNF na mata, que isso é muito importante também para ajudar as pessoas no combate e no envolvimento do processo de recuperação da mata. O que é que andou menos bem o ICNF? O controle das infestantes. Aí o ICNF não andou bem. Eu sei que está previsto um novo concurso para que seja acelerado esse processo, mas não andou bem. Entre Marinha Grande e Vieira de Leiria, entre Vieira de Leiria e Praia da Vieira, à beira da estrada, que é aquilo que as pessoas veem mais, há pinheiros da minha altura, e eu não sou pequeno, tenho 2 metros de altura, já há pinheiros da minha altura, mas há acácias com 6 metros. E esse controle tem que ser feito. Sr. Presidente do ICNF, assuma aqui o compromisso de que, naqueles locais principais onde há uma grande infestação de acácias, o ICNF vai intervir. Rede viária, para quando? O que é que está previsto na recuperação da rede viária? Zonas de lazer, que também é muito importante. Eu sei que o dinheiro não chega para tudo, mas eu acho que este é um aspecto que tem que ser consagrado. Depois dizer-me, o que é que acham do novo modelo de gestão para a mata do Pinhal Nacional de Leiria, conter outras entidades como o Observatório Local no seu modelo de gestão. Depois, quantas das maquinarias pesadas que o ICNF comprou, cerca de 9 milhões de euros, quantas estão no Pinhal de Leiria a trabalhar neste momento e o que é que está lá alocado? O anterior presidente do ICNF, o engenheiro Ricardo Rodrigues, tinha-se comprometido, embora fosse verbalmente, que gostaria de instalar um viveiro nos espaços edificados que existem na Marinha Grande e que era muito importante, uma vez que vai haver muita plantação, que era necessário haver lá um viveiro. E depois também uma atenção especial à recuperação dos postos de vigia da mata, que são emblemáticos, são históricos, são muito importantes. Eu procurei cumprir o tempo, apesar das interrupções sistemáticas aqui do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas como o Sr. Deputado do Ricardo Vicente ainda ultrapassou mais o tempo. Nesta comissão, Sr. Deputado, só para lembrá-lo, aqui nesta comissão todos têm uma árvore à sua altura. Sr. Deputado, a Margarida Balseiro Lopes tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente do ICNF, eu lamento interromper este discurso laudatório do Partido Socialista, porque a convicção das pessoas da Marinha Grande, de Leiria, dos concelhos que sentem e vivem o Pinhal de Leiria, não é de todo compaginável com aquilo que o deputado do PS e da Marinha Grande, João Paulo Pedrosa, disse. E o relatório do Observatório Técnico, infelizmente, confirma este sentimento de abandono que as pessoas daqueles concelhos sentem em relação ao Pinhal de Leiria. É verdade que não podia ser tudo feito de uma vez, nem de um ano, reconhecemos isso, mas o próprio Sr. Ministro já reconheceu que há atrasos, quer dizer, há coisas que são tão evidentes que eu acho que devemos ter todos a capacidade e honestidade intelectual para reconhecer. Há atrasos, o relatório do Observatório reconhece isso na página 44, não tem havido o envolvimento das entidades locais como deviam, aliás, a própria Câmara Municipal da Marinha, que é do Partido Socialista, já reconheceu isso, portanto, infelizmente, uma coisa tão básica como envolver o Observatório do Pinhal do Rei, de facto, a Câmara Municipal e as várias entidades da região, isto não tem acontecido. Mas também tem havido falta de informação e opacidade na informação que é disponibilizada. Eu recordo que há pouco tivemos aqui o Observatório que disse coisas como não se sabe a cadência de aplicação do dinheiro resultante da venda da madeira queimada. Afirmação 1. Não temos dados sobre a percentagem da regeneração natural, que é outra questão que já vou falar. Não sabemos do material linhoso que está em parques sem condições para a sua conservação. Já percebi que, em relação ao material linhoso que foi removido, 98% ou 99% já foi, de facto, escoado, mas pergunto-lhe esta questão do material que está nestes parques, diz o Observatório Técnico, se efetivamente está ou não está conservado e para quando a sua remoção destes parques. Pergunto-lhe a propósito da regeneração natural, porque é um chapéu muito largo. É um chapéu muito largo e o Sr. Secretário de Estado fala em 1.777 hectares passíveis de haver regeneração natural. Qual é que é, isto corresponde a um quarto, diz o Observatório, daquela que é a área a ser intervencionada. Qual é que é a minha dúvida? Eu ouço aquilo que diz o Sr. Presidente do ICNF no dia 13 de outubro de 2020, que, basicamente, até 2024 haverá uma intervenção, rearborização em 3.970 hectares, até 2024, e o resto será regeneração natural. Ora, eu parto destes, portanto, 7 mil hectares, nem estou a ir aos 9.500 que arderam, estes 7 mil hectares, e tiro 3.970 hectares, que é aquilo que o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Presidente do ICNF disseram que seria rearborizado, e tenho 3.138 hectares de regeneração natural, porque aquilo que disseram é que o restante será de regeneração natural. Mas estes 3 mil, eu já só vou fazer 3 mil, vou nivelar por baixo, estão muito longe dos 1.777 que há pouco disseram. E tenho outra questão, a regeneração natural que tiver existido já existiu, não é? Porque ainda há pouco o Observatório Técnico falou em 2 e 3 anos, para além de outros especialistas também, que eram técnicos do ICNF, recordo o Otávio Ferreira, uma das pessoas que mais dedicou a vida à pinhaleria, que diz que neste momento já não há regeneração natural. Já percebi pela cara e reação do Sr. Secretário de Estado, pelos vistos, há uma opinião diferente, o que é problemático, isto é uma questão técnica, que o que me estão a dizer é que ainda poderá haver regeneração natural no próximo ano. É uma questão que eu acho que é importante esclarecer. Relativamente ao plano de gestão florestal, é por isso que é importante, e eu percebo que haja esforços a serem desempenhados, desenvolvidos, enfim, o que seja. Mas como é que é possível que o incêndio foi em 2017, nós estejamos a utilizar um plano de gestão florestal que está triplamente desatualizado? Está triplamente desatualizado porquê? Porque o Programa Regional de Ordenamento Florestal não é diferente daquilo que está atualmente em vigor. Em segundo lugar, não consagra aquele que foi um incêndio de 2017 e que destruiu quase o Pinhal na sua totalidade, nem sequer os danos causados pelo furacão Leslie. E, portanto, são necessários mesmo, partindo do ano 2019, que é o ano de referência, 2 anos depois do incêndio, são mesmo necessários 3 anos para a elaboração deste plano de gestão florestal. É que, entretanto, já passaram quase 2 e, novamente, as entidades locais não foram ouvidas, não ouvimos falar de uma discussão pública sobre este plano de gestão florestal. E eu acho que esta era uma questão importante. Em relação à falta de recursos, Em relação à opacidade, é importante dizer que, Sr. Secretário de Estado, foi aprovado no Orçamento de Estado, foi uma proposta do PSD, a criação de um site para que toda a recuperação seja pública e seja transparente. Quando é que o site vai efetivamente ser criado? E qual é o que é o plano de utilização daqueles 5 milhões de euros que foram inscritos no Orçamento de Estado para a recuperação da Mata Nacional de Leiria? É importante que eles estejam no Orçamento, mas que sejam executados. Qual é que é o plano que o Governo tem para executar esta verba? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente do CNF. Bem, ainda há pouco ouvimos o Observatório Técnico Independente, através de todos os estudos que tem feito e com base no estudo que foi divulgado pelo próprio Observatório Técnico, as conclusões que o Observatório chegou são muito claras e bastante objetivas. Se, por um lado, reconhece que as respostas imediatas, houve uma resposta imediata por parte do Governo naquilo que foi a necessidade de tomar medidas céleres e devidamente orientadas, até valorizando aquilo que é o papel do ICNF, nomeadamente naquilo que seria o grande detalhe dos passos a serem concretizados, portanto, estamos a falar da fase conceptual. Depois, quando se passa para a fase da concretização dessas respostas, já não houve a mesma capacidade em termos de celeridade e em termos da sua concretização que era exigida. E chega à conclusão o próprio Observatório de que o processo está consideravelmente atrasado. Isto é uma realidade que é visível e que está perfeitamente documentada, ainda que, ao que nos parece e ao que nos é dado a entender, parece utilizar-se aqui este argumento da regeneração natural como um pouco a desculpa para as necessidades de intervenção e justificando aqui algum atraso em termos das medidas de intervenção. De todo modo, aquilo que nós nos parece também importante relevar são o balanço feito e as conclusões feitas pelo próprio Observatório. Eu não vou lê-las porque não teria tempo para isso, mas eu fiz aqui um apanhado das mesmas e fala que medidas de emergência, qualidade e natureza duvidosa, que é muito crítico, gestão florestal e repovoamento, atraso, passados 3 anos, pouco, muito pouco, repovoamento, insuficiente e atraso, controle de invasoras leñosas, sabe-se muito pouco, embora seja provavelmente a área mais, ainda com mais problemática, pragas e doenças, também um conhecimento insuficiente, aquém daquilo que a Comissão Científica também vinha a propor. Depois, nós estamos a falar do Pinhal de Leiria, que é apenas uma pequena fatia daquilo que é a área que foi atingida pelos incêndios florestais e pela tempestade de Leslie. Também é importante não olhar só para o Pinhal, mas todas as matas do litoral e perceber o trabalho a ser feito e o que é que já foi concretizado. O controle legislativo junto das vias de comunicação também, aqui está mais uma matéria que é claramente insuficiente, isto é observável por quem utiliza estas vias. Enfim, as questões das linhas de água, dos cursos de água, os mecanismos, isto é muito importante também, a questão dos mecanismos de monitorização da aplicação das medidas. É evidente que se aplicam medidas, mas é importante que se avalie e faça uma monitorização das mesmas, porque é preciso que elas também possam ter condições para ser reformuladas e reconsideradas. Que não funciona. E há aqui também uma sugestão. Esta recomendação para nós preocupa-nos muito, porque entendemos que o Governo tem sido muito crítico relativamente a algumas das avaliações e o próprio ICNF relativamente a algumas dos documentos que são emitidos pelo Observatório Técnico Independente, mas não vá aqui então concordar em absoluto com a leitura que alguns fazem, nomeadamente em relação ao modelo de gestão. Isto preocupa-nos. O modelo de gestão que aqui é apresentado ou sugerido ou recomendado pelo Observatório Técnico, hoje foi esclarecido que não é para que o Estado se retire da sua responsabilidade. Nós entendemos que, quer seja a Mata do Buçaco, mesmo até a própria Tapada de Mafra, são exemplos de que o modelo, seja ele de sociedade, de fundação, o que for, não resulta. E portanto nós entendemos que deverá haver, naturalmente poderá haver um envolvimento e uma participação das autarquias, mas há necessidade de responsabilizar o Estado e não podemos fugir a essa responsabilização. Por isso o PCP também quer que fique aqui esclarecido por parte do Governo qual é a apreciação que faz relativamente a esta recomendação, que para nós é muito preocupante. e deixar aqui só mais duas ou três preocupações. Uma delas tem a ver com este facto do portal eletrónico, o PCP sugeriu, e nesta recomendação da Assembleia, estou a falar da recomendação 50, da resolução 50 de 2020, o portal eletrónico, não se percebe porque é que não, se o ICNF tem a documentação. Aliás, esta documentação que neste momento o Observatório Técnico Independente esclareceu que neste momento não há um problema de fornecimento da informação, poderá levar ao mais ou menos tempo, mas ela chega, o que colocou foi, de facto, há informação que não existe. Esta foi aquilo que foi esclarecido. Depois, não se percebe porque é que não é criado este portal eletrónico, se existe essa informação, e se o ICNF diz que existe e confirma que existe, então é só colocar e criá-lo e colocar no portal eletrónico. Depois também, uma preocupação que nós temos tem a ver com a venda da madeira. Já aqui foi falado da venda da madeira, termino já, Sr. Presidente, agradeço a sua compreensão, mas a venda da madeira é fundamental para que seja investida a nível da recuperação do Pinhal. E nesse sentido, aquela que o Sr. Presidente falou aqui é 90%, da madeira ardida ao alto ou deitada no chão foi retirada, depois falou em 99%, portanto são 10% que andou aí, mas aquilo que queremos saber é se de facto existe ou não algum risco, ainda que desses 10% ou de algum foco para a saúde do Pinhal, porque essa é uma das preocupações, nomeadamente o que tem a ver com as consequências e a salvaguarda do Pinhal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, agora, a palavra para responder às questões e observações colocadas pelos senhores deputados, o senhor secretário de Estado, João Paulo Catarino.
Eu depois deixava as questões mais específicas e técnicas aqui para o senhor Presidente, mas há aqui uma questão técnica que é determinante em toda esta equação, que eu acho que vale a pena termos sobre ela, que é a questão do plano de gestão florestal. Nós não podemos fazer um plano de gestão florestal sem saber que tipo de plantas lá vamos ter. Ou seja, nós fazer um plano de gestão florestal para um povoamento de regeneração natural é uma coisa. Fazer um plano de gestão florestal para um povoamento plantado é outra. Ou seja, nós temos primeiro que ter a certeza absoluta de que o que é que cada talhão vai ter e de plantas de proveniência são. Por isso é que o plano de gestão florestal, tecnicamente, faz sentido a partir de abril do ano que vem, que é quando termina, de acordo com a Comissão Técnica, a última época de germinação que devemos esperar por ela é em abril do próximo ano. Pronto. Mas isso está escrito, não é o Governo que o diz, é a Comissão Técnica. E se tivessem lido os documentos todos do princípio ao fim da Comissão Técnica, já tinham chegado lá. A última época de germinação que temos que esperar é abril do próximo ano. A partir daí já não há desculpa para o Governo nem para mais ninguém para não fazer nem o plano de gestão, nem saber onde é que tem regeneração natural ou onde é que não tem regeneração natural e onde é que vai ter que plantar. Eu acho que isto resolve aqui um conjunto significativo de questões e de problemas que aqui foram colocados. Depois, o modelo de gestão, o Governo não tem intenções nenhumas de mudar o modelo de gestão, por isso a proposta é da UTI, obviamente podem fazer as propostas todas, o Governo depois decidirá a função delas. Essa não é uma prioridade para o Governo, por isso não está em cima da mesa manter-se-á no ICNF e a gestão no ICNF. Obviamente temos que lhe dar os meios, temos que lhe dar os recursos, temos que dar os mesmos materiais, já demos, os mesmos humanos estamos a dar, o Sr. Presidente reforçará aqui, de acordo com aquilo que foi perguntado, as questões que temos que obviamente melhorar. A questão de executar os 5 milhões de euros, nós temos previsto já, depois, sem saber ao certo ainda, em alguns talhões, que regeneração natural vamos ter ainda, e que estamos à espera, já sabemos que vamos ter que intervir, mas depois o Sr. Presidente dá-lhe os hectares todos do que era expectável, o que aconteceu até agora, do que os concursos que já lançámos, o que é que já foi plantado e o que é que não foi plantado, o que é que está contratualizado, mas que ainda não foi plantado, e aquilo que já sabemos que temos que lançar concurso, e vamos lançar concurso em janeiro, para arborizar já uma parte significativa e aproveitar a regeneração natural de outra parte significativa. Da área total, mas embora haja ainda uma parte, onde alguns um conjunto de talhões, onde esperamos, vamos esperar para a próxima época de germinação e, em função disso, lançaremos o concurso para essa época, para essa área. Os 5 milhões, nos 4 milhões e 300 mil que esperamos lançar já em janeiro, já não faltará muito para os 5 milhões do que nos falou. Em relação ao site, e à informação, e ao ter ou não ter informação, lá ver, o site, obviamente que nós, eu não sei se este site é só exclusivo para o ICNF, se é, é nacional para a administração de uma forma geral, porque se for, eu acho que faz todo o sentido. Ah, é só para o Pinhal de Leiria. Pronto, então, mais uma plataforma. Tudo bem, nós faremos a plataforma e faremos lá. Eu acho que isso podia-se resolver no site do ICNF, porventura, mas pronto, mas faremos um site específico para ter lá. Lá ver, eu não sei porque é que não há informação. Os concursos do Pinhal de Leiria são todos concursos públicos internacionais, até agora, não foram? Ou estou enganado? Todos os concursos, até agora, que foram lançados para o Pinhal de Leiria, não são nacionais, são concursos públicos internacionais. Esses concursos estão todos nas plataformas e nos sites a nível nacional. Não está lá, mas é para consultar os concursos. Mas, obviamente, a OTI diz que não tem informação, não tem informação suficiente. Mas houve informação que pediram ao ICNF e que eles não lhes deu? Ou eles não a pediram e imaginaram que eles deviam ter dado? Eles não adivinham a informação que a OTI precisa, ou que quer para os seus estudos ou para os seus trabalhos. A primeira coisa que tinham que fazer é pedi-la. E depois chegavam aqui e diziam, olha, nós pedimos dia tanto, às tantas horas, esta informação. E o ICNF não a deu. Isso ainda é mais grave. Então, se eles não a pedem, como é que eles sabem se ela é fidedigna ou não? Pronto. A rejeição natural, se nos tivessem perguntado, provavelmente até eu, político, lhes podia ter explicado. Porque, é só isto. Em relação à rejeição natural, é tão simples quanto isto. E eles também sabem que a Comissão Técnica, é que o governo anterior, e muito bem, já prevendo esta discrecionalidade técnica, entregou isto a uma Comissão Técnica, não foi o ICNF. Se tivesse sido o ICNF, imagine se isto foi feito, uma Comissão Técnica, onde está o ISA, onde está o TAD, onde está o Instituto de Leiria, onde está a Universidade de Aveiro, onde está o Politécnico de Coimbra, se estão lá estas entidades todas, e uma comissão técnica criada para o efeito e para saber o que é que concretamente todos nós queríamos do Pinhal de Leiria, há estas confusões. Imagine se fosse o desgraçado do ICNF a dizer o que é que ia fazer no Pinhal de Leiria. Sr. Deputado, até agora é tudo. Até agora, o que nós estamos a fazer é até agora, tudo, obviamente, em relação à regeneração natural e às intervenções que lá vão ser feitas. O que estamos a fazer é cumprir aquilo que eles indicaram. Agora, isto, pronto, em relação a esta questão, depois há aqui duas ou três dimensões que nós gostaríamos, efetivamente, de ter ido mais longe. Não tenho dúvidas nenhumas e assumo aqui com toda a frontalidade. A questão das invasoras é um problema seríssimo do Pinhal de Leiria e já não é do Pinhal de Leiria, é quase da maior parte das nossas matas nacional. Isso tem um encargo elevadíssimo. São milhões e milhões de euros que nós vamos ter que alocar àqueles espaços. Porque aquilo não são intervenções fáceis. Se aquilo fosse uma intervenção feita de uma vez e se resolvesse o problema, mas não. Provavelmente precisam de 3 ou 4 intervenções e algumas até químicas para que a coisa dê resultado. E por isso estamos atentos, vamos no âmbito do PSU e agora no IRR também e eventualmente no PDR, estamos a fazer candidaturas para intervir nestas áreas de infestante. Que temos que é um problema sério, sem dúvida nenhuma, mas eu percebo, e também a rede viária, não há dúvida que a rede viária precisa, a rede viária foi uma rede viária construída como florestal, que hoje não é florestal, hoje é uma rede viária municipal, no mínimo, não é? Mas está a cargo, obviamente, do ICNF, e vamos ter que fazer um esforço, estamos a falar de quase 2 milhões de euros, vamos ter que intervir, mas também não fazia muito sentido estarmos a intervir a rede viária quando estavam a sair todos os dias caminhões e caminhões de madeira ardida. Provavelmente, quando acabasse de sair a madeira ardida, a rede viária estaria como estava antes. Ora, isto ainda por cima estamos a falar em solos arenosos, não estamos a fazer isto na serra, nenhuma serra. Estas intervenções têm de ser, e vamos, obviamente, agora a partir de abril, maio, teremos que arranjar um valor significativo para intervir na rede viária, que é uma rede viária que serve, obviamente, o Pinhal de Leiria, mas que é mais do que uma rede florestal. Depois, a questão de que eu tinha, não sei se destas questões assim mais técnicas, não sei se ficou alguma questão mais dirigidas, digamos, ao político por responder, mas eu acho que é uma questão que eu gostava em relação a... Museu da Floresta, e mas antes disso, o Observatório do Rei, o Observatório do Pinhal do Rei. Eu não sei, nós estivemos lá. Nós fomos lá os dois. Está a ponto de contas. Há população em observatório. Dia 13 de outubro, fomos lá dizer, meus amigos, que o que fizemos até agora foi isto, o que pretendemos fazer daqui para a frente é isto. Fomos lá e vamos lá às vezes que for necessário, como diz o Sr. Presidente. Óbvio que nem tudo corre, o concurso nem tudo corre como nós gostaríamos. O concurso público internacional, o primeiro que lançámos, levou quase 9 meses, depois tínhamos tudo pronto, levamos quase 9 meses para ter o visto, não foi para levar o visto, não conta. Desde o lançamento até termos condições para começar a trabalhar no Pinhal de Leiria, foi quase 9 meses. Estamos a falar em 3 anos, é fácil perceber que quando se começou a ver alguma coisa no terreno, não pode ter sido há muito mais tempo. Pois há aqui uma dimensão também das intervenções e nas plantações que é importante de reter, porque é natural que as pessoas passem na estrada e não vejam as plantações que estão a acontecer. Mas elas estão lá, porque estas plantações feitas em terrenos arenosos e com aquelas características não são feitas removendo toda a vegetação. É feita uma linha de plantação e as árvores são plantadas. Provavelmente árvores de 5 ou 6 centímetros no meio de acácias com 1,5 metro. Mas isto não está tecnicamente errado. Aquilo serve para proteger aquelas plantas dos ventos marítimos. Isto é tecnicamente assim. Temos pena. Há aqui um tempo da natureza e há aqui uma intervenção técnica que está a ser feita de acordo com as melhores práticas técnicas. Eu percebo, mas eu compreendo as pessoas lá, porque toda a vida passaram lá e viram um pinhal lindíssimo. É uma frutação enorme, né? Mas só voltarão a ver, infelizmente, para eles e para o país, só voltaremos a ter aquilo daqui a 80 anos se não fizermos nenhuma asneira daqui até lá. Agora, eu a eles compreendo-os e respeito a frustração de todas aquelas pessoas. Agora, aos seus deputados, peço é que sejam sérios na análise que fazem do trabalho que está a ser feito. Nós estamos disponíveis para ir lá convosco quando lá quiserem ir, todas as vezes. E para dar a cara para aquilo que correr bem e aquilo que correr menos bem. E isso faremos convosco. Porque é que não podem, garanto-vos, têm com certeza muita vontade de voltar a ver o Pinhal de Leiria como um exemplo nacional, mas não têm mais que ele, nem que o Sr. Presidente do CNF. Sr. Presidente, se quiser... o Museu da Floresta, peço desculpa, Sr. Deputado. O Museu da Floresta, o que eu disse lá no dia 13 à Sra. Presidente, é que o ICNF colaborará em tudo, cederá o espaço que entender que é necessário, pagará financeiramente uma parte do museu, dará o espólio da Direção-Geral de Florestas que temos e que obviamente faz todo o sentido, mas não esperem que seja o ICNF a liderar um processo desta natureza. Aquilo só acontecerá se a Câmara Municipal ou as entidades locais ou até a comunidade intermunicipal liderarem um processo destes. Nós acompanharemos e daremos todo o apoio. Agora, não é o ICNF que vai fazer isso. Quer dizer, não, se estiverem à espera do ICNF, vai ser muito difícil que isso aconteça, porque não é... Eu acho que toda a gente percebe isso, quer dizer, eu acho que não é... Temos que ter uma liderança local para que as coisas aconteçam. Agora, da nossa parte, toda a disponibilidade monetária, material, e obviamente também em tudo, se for preciso abrir portas, se for preciso ajudar, estaremos cá para isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Damos então agora a palavra, ao Sr. Presidente do ICNF, que tem o mesmo tempo para responder às questões formuladas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu, no seguimento daquilo que deu notas ao Sr. Secretário de Estado, eu se calhar vou-me cingir aqui a questões mais práticas, não tenho muito mais coisas para dizer, mas não gostava de deixar passar a oportunidade sem dizer o seguinte. Em relação à pergunta que a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes coloca, talvez eu depois possa fazer chegar esta informação em concreto. Aquilo a que a Sra. Deputada se refere é à rearborização a contratualizar. Eu posso depois deixar-lhe este slide. Na rearborização a contratualizar estão previstos acontecerem contratualizados 1.777 hectares de regeneração natural e 2.193 de rearborização. Mas existe já contratualizado e em execução um outro contrato que tem de rearborização já executado 1.178 hectares e ainda a executar até o final de 2022 de mais 1.344. É este o número, este valor total da área a intervencionar. Okay? Portanto, era isto que lhe faltava. Não há intervenção direta em 9.500. Há intervenção direta em aproximadamente 8.000 hectares. Porque há áreas que, apesar de terem sido impactadas, não vão ter intervenção direta, pelo menos prevista para já. Aquilo que está previsto para já, e que lhe faltava nos números da Sra. Deputada, são as rearborizações já contratualizadas, que estão atualmente em execução. Os 3.970 a que se refere são aquelas que estão preconizadas a ser contratualizadas num horizonte temporal que esperamos nós ocorra entre 2021 e 2024. Mas existe, e tudo isto tem expressão cartográfica, okay? Tudo isto que aqui eu refiro tem expressão cartográfica, e portanto eu posso fazer chegar, naturalmente, ao Sr. Presidente, que partilhará. Sim, claro, naturalmente, da forma que entenderem. Nós já disponibilizámos esta apresentação ao Observatório do Pinhal do Rei, em outubro de outubro passado. Reunimos novamente com o Pinhal do Rei no dia 26 de novembro, com o Observatório do Pinhal do Rei. Voltámos a reunir com o Observatório do Pinhal do Rei no dia 11 de dezembro, na sexta-feira passada. E, portanto, quando me dizem que, para não ser impreciso, até hoje não se nota nada, eu peço desculpa, mas eu não sei se nota, se não se nota. Mas nós estivemos lá no dia 15 de outubro, no dia 26 de novembro e no dia 11 de dezembro. E mais, no dia 11 de dezembro acordámos entre o ICNF e a Câmara da Marinha Grande e os outros elementos que compõem o Observatório do Pinhal do Rei, acordámos elaborar notas de reunião com resumos dos assuntos que são tratados nessas reuniões e do desenvolvimento que esses assuntos têm. Eu posso dizer que na última reunião foram tratadas as questões da remoção do lixo, da requalificação da Ponte Madeira, da requalificação da área de lazer do Termelgo, da intervenção na Ribeira de São Pedro de Moel, da instalação de painéis informativos, da poda de eucaliptos na localidade de Vieira de Leiria, da reparação das estradas florestais, na campanha de controle de ervas nas Pampas e da intervenção das zonas de proteção do Samoco. Depois, queria dizer também que abrimos especificamente para o Pinhal do Rei, especificamente para o Pinhal do Rei, um concurso para 50 assistentes operacionais. Concorreram 6. Abrimos novamente um concurso para mais 10. Concorreram 4. Abrimos novamente um concurso para 5. Concorreu 1. Temos neste momento em concurso, dois lugares para técnicos superiores externos e mais 5 em concurso interno. Depois, para tentar ser prático, sob a referência da opacidade da informação, nós respondemos até agora a todos os pedidos que o Observatório Técnico Independente nos fez. Todos. E, portanto, sob o dinheiro da venda da madeira, o que eu posso dizer é que o ICNF não tem receita consignada. E, portanto, todo o dinheiro que foi cobrado, da venda da madeira, é entregue ao Orçamento Geral do Estado. Não há consignação de receita. E, portanto, todo o dinheiro da venda da madeira é todo integralmente entregue às finanças. De facto, as declarações do engenheiro Otávio Ferreira, que foi durante muito tempo funcionário dos serviços e responsável de gestor florestal na Mata de Leiria, são exatamente aquilo que eu disse. Estão apontados 3, na Comissão Científica, 3 épocas de regeneração natural. 2017-2018, Não, porque 2017 não contou, porque foi a remoção da. Tem que se contar depois da remoção do material ardido. O incêndio ocorreu em 2017 e a partir de 2017 houve a remoção. A partir de outubro de 2017 houve a remoção do material ardido. E, portanto, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. E, portanto, estão aqui as três épocas de regeneração natural depois da remoção da madeira, que, tal como nós dissemos, acabam agora em 2021. Depois, em relação à discussão pública do plano de gestão florestal, o plano de gestão florestal cumprirá a tramitação dos que está prevista na lei para a aprovação dos planos de gestão florestal. Depois, sobre a referência, sobre informação que não existe. Nós não sabemos qual é a informação que não existe. Se nos derem indicação de qual é a informação em concreto que é necessário obter, nós, naturalmente, que prestaremos essa informação. E eu penso que, do ponto de vista técnico, respondi às questões que tinham ficado para responder, porque o Sr. Sá não tinha respondido. Portanto, Sr. Presidente, sendo que, naturalmente, teremos todo o gosto em partilhar esta informação.
Sim, tem a palavra, Sr. Sá.
É muito rápido. É só para dizer, em relação ao dinheiro, aos montantes do Pinhal de Leiria, aos 16 milhões que o Estado, na prática, recebeu. Vamos ver. Nós não temos dúvidas que os 16 milhões não vão chegar para as intervenções que são precisas fazer. Provavelmente duas vezes. Porque o Pinhal vai precisar de intervenções é quando tiver 5, 6, 10, 20 anos. Aí essas intervenções são caras. Então, pois isso não há dúvida nenhuma. Mas agora, vamos lá ver, estes 10 milhões, que estão agora já com 4 milhões e 300 contratualizados, agora 4 milhões e 100 em janeiro, ou mais, eventualmente, e depois a seguir seguirão outros concursos. Se incluirmos aqui a beneficiação da rede viária, a questão da visitação que temos que melhorar, a questão dos parques, tudo isso, rapidamente chegaremos ao dinheiro. Eu não tenho dúvidas nenhumas que é preciso, nós não temos que garantir é que não vão faltar as verbas, independentemente dos 16, se fossem 16, ou fossem 10, ou fossem 50, o que nós precisamos efetivamente é de fazer ali aquilo que todos nós gostaríamos de ter, e que vamos ter com certeza. Agora, todos nós percebemos a frustração de quem passa por lá todos os dias, eu percebo isso perfeitamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado, Sr. Presidente do ICNF. Penso que, sim, Sr. Deputado Ricardo Vicente, pretende uma segunda ronda. Eu deixei esta informalidade desta primeira ronda, pensei que ficavam devidamente esclarecidos, mas se houver uma segunda ronda, muito bem. Damos início a uma segunda ronda e serei mais disciplinado com o tempo de 2 minutos para cada grupo parlamentar. E, para o efeito, começa o Grupo Parlamentar do Partido Socialista nesta segunda ronda, 2 minutos. Já há bocado fui alertado por esse cumprimento. Na primeira ronda é assim, na segunda ronda, por representação. Por isso, quem tem a palavra é o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, só dizer que acho simpático e acho correto que os membros do Governo que respondam preferencialmente aos deputados da oposição, mas acho que também devem responder aos deputados que apoiam o Governo. Também acho que isso é uma questão de equidade e, portanto, eu coloquei aqui algumas questões que não me responderam. Compreendo que deem prevalência aos deputados da oposição, mas também gostaria que as minhas questões fossem respondidas. A questão da maquinaria de grande porte que está a ser utilizada no Pinhal, a questão dos viveiros, a questão da recuperação dos pontos de vigia que são históricos e estão completamente degradados e não é um investimento de tal monta assim. E pronto. E a questão da possibilidade de incorporarem um observatório local no modelo de gestão da mata. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem até agora a palavra a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. É, de facto, muito útil o esclarecimento destas questões, mas eu acho que vem reforçar a importância de nós termos um sítio. E podia ter sido o site do ICNF, mas ninguém se lembrou, e, portanto, a nossa proposta, que já vinha numa resolução, na resolução 50 de 2020, é de que exista, de facto, um portal para que não existam suspensões, para que não existam dúvidas, para que as pessoas saibam o que é que está a acontecer. Foi muito útil aquilo que há pouco o Sr. Presidente do ICNF disse a propósito de várias zonas, nomeadamente Lazer da Mata, que entretanto, imagino eu, que vão ser intervencionadas. As pessoas têm de saber isso. Não é suficiente que estes esclarecimentos sejam dados em sede de comissão parlamentar. As populações têm de saber, em tempo real, aquilo que está a ser efetivamente feito pela mata, porque é verdade que se andarem pelas estradas da mata não vão conseguir efetivamente ver aquilo que realmente já foi feito, porque ainda não nasceu, ou não é visível a olho nu. Mas se isto estiver disponível num site, será, garanto-vos, bastante, bastante importante. Depois, em relação à questão da regeneração natural, Eu vou só dizer, eu baseei o meu comentário naquilo que ouvi há pouco dos especialistas, de que já não existiria regeneração natural. Foi uma citação de especialistas, porque acho que esta não é uma questão política, é uma questão técnica. Já percebi que tecnicamente a questão também não é pacífica. Do plano de gestão florestal, já percebi que os 3 anos vão sempre, de facto, necessários para serem feitos. E pergunto a propósito das áreas de lazer da mata, porque a Mata Nacional de Leiria é muito mais do que as árvores. Era, de facto, a vivência que as pessoas faziam do Pinhal do Rei, como nós assim o tratávamos. E as áreas de lazer, tal como os pontos de vigia que há pouco o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa fazia referência, as zonas de lazer são, de facto, muito importantes. Estou-me a lembrar do Dia da Espiga, onde essas zonas de lazer eram muito utilizadas, muitas delas foram devastadas pelos incêndios. Qual é que é a estratégia de intervenção para a recuperação destas áreas? Obrigado.
Muito obrigado. Agora tem a palavra Sr. Deputado Ricardo Vicente, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Umas questões finais. Sobre o Museu Nacional da Floresta. Todo o edificado do Parque do Engenho consta da lista de imóveis de um programa Revive e está assim direcionado para a concessão privada destinada a atividades turísticas. Este é precisamente o edifício que está previsto para receber o Museu Nacional da Floresta, sobre o qual a Comissão Científica também se debruça no seu relatório. Pertencendo a este património histórico do Pinhal de Leiria ao ICNF, questiono como é que a entrega ao programa Revive se compatibiliza com a instalação do Museu Nacional da Floresta. Sobre o planeamento, ainda um comentário sobre isto, tem que ver com o orçamento do Estado. O Sr. Deputado João Paulo Pedrosa anunciou um investimento de 200 milhões de euros, mas eu relembro a sua Presidente, 200 mil euros, eu relembro a sua Presidente de Câmara, quando respondeu ao Presidente, ao Ministro do Ambiente, que 300 mil euros era completamente insuficiente para a Câmara dar essa resposta. Eu não percebo que articulação é que tem com a sua própria Câmara Municipal para agora anunciar que os 200 mil euros vão resolver o problema, quando a sua Presidente já tinha renunciado aos 300. Agora o valor é inferior. Sobre o plano de gestão florestal, eu relembro a professora Margarida Tomé, que faz parte da Comissão Científica, que esteve na apresentação deste relatório da Comissão Científica, à qual eu assisti in loco. Estão agora reunidas condições para produzir o plano de gestão florestal, anunciou ela em 2018. Assim como o ministro do Observatório Técnico Independente diz hoje que este plano de gestão florestal deveria ter sido a prioridade do ICNF. É porque isto é muito importante, não só o plano de gestão florestal, como a restante planificação, para que nós possamos saber sobre a aplicação do dinheiro público. Há dinheiro para contra invasoras? Vai ser aplicado em que áreas, onde, quem, quais as técnicas que vão ser utilizadas, como é que vai ser feita a monitorização. E o mesmo se pode questionar a respeito do restauro de habitats, a formulação dos talhões, que a própria Comissão Científica diz que os talhões deveriam
muito
ser
formulados
e que as geometrias anteriores não são as adequadas para o futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho então agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só abordar aqui duas ou três questões que nos parecem ser as mais sensíveis e, no fundo, elas já foram aqui abordadas, mas ainda precisam de algum aprofundamento. Uma delas tem a ver com a questão dos recursos humanos. De facto, aquilo que aqui nos foi esclarecido foi, por um lado, aquilo que foi a melhoria, porque também estava completamente exaurido aquilo que era a mata em termos de recursos humanos, naturalmente mal estaríamos muito se não tivesse havido uma alteração significativa, mas neste momento o que é preciso saber é se ficamos satisfeitos com esta dotação ou se são necessários mais recursos humanos. Que recursos humanos é que são necessários efetivamente, onde, em que locais, com que competências técnicas e se há ou não há disponibilidades orçamentais. Esta é uma das questões que nós devemos colocar. Porque quando depois falamos de um outro assunto que é muito sensível, porque nós estamos a falar de uma mata que é uma joia da coroa para o país e muito em particular também para aquela região. E merece-nos aqui o maior dos respeitos, porque não nos serve de justificação dizer-se que vai precisar de muito mais do que aquilo, de investimento, do que aquilo que foi gerado pela madeira ou que a própria mata gera. Porque eu acho que é uma questão de respeito e de dignidade para com a região, o território e para com a Mata Nacional, utilizar a verba que a mesma gera para o seu benefício em termos da revitalização. Isto seria da mais elementar justiça se fosse feito. E, portanto, é com alguma indignação que a população há de reagir e que nós também, pelo menos da parte do PCP, reagimos ao facto de terem sido gerados 16 milhões de verbas e não serem aplicados na mata diretamente. Naturalmente, não estamos à espera de outra coisa que o Governo e o Estado cumpram aquilo que é o seu papel de responsabilidade numa mata que é sua. Porque exigir ao privado e depois não cumprir com aquela que é a sua responsabilidade numa mata pública, de facto, não fica bem. Depois, outra situação tem a ver com a regeneração natural. Não podemos utilizar como critério, Sr. Presidente, aquilo que é a remoção do material. Eu não sou técnico, não é o João Dias, deputado do PCP da Assembleia da República, que vai colocar aqui em dúvida, em causa, qual é o período de regeneração natural. Mas há uma coisa que é certa. O critério de remoção do material lenhoso não é critério para partir do qual se contabiliza os tais períodos, seja ele 2 anos, 3 anos ou 3 anos e meio. Porque se só fosse tirado do ano passado, não íamos começar a contar 2 anos ou 3 anos a partir do ano passado. Teremos que contabilizar é o período a partir do qual a regeneração se começa a dar. E ele inicia-se quase que no dia seguinte ao incêndio. Porque ele ocorreu em outubro, e estamos a falar de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, períodos em que chove, estamos a falar do inverno e da primavera, em que efetivamente nesse ano já se verificou 18 o primeiro ano, 19 o segundo ano, 20 o terceiro ano. Portanto, fez agora, em outubro, 3 anos. Admito e aceito que digam que irá até à próxima primavera, 3 anos e meio, já será um esticar relativamente àquilo que alguns técnicos o dizem. Mas, por favor, não nos digam que é com base no critério da remoção do material lenhoso, porque isso não é a referência, como o Sr. Presidente aqui, e por isso peço-lhe que esclareça essa questão, não deixe aqui essa dúvida, porque senão ficamos aqui. E a última questão, Sr. Secretário de Estado, deixar-lhe esta. A resolução 50/2020, o que é que querem fazer dela? O que é que o Governo vai fazer desta resolução? Tem, salvo erro, são 11 recomendações ao Governo, e dessas 11, quais são as que o Governo... É melhor dizer quais são as que o Governo vai cumprir, porque as que não vai cumprir, se calhar, são a maioria.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Fica assim concluída a ronda pelos diversos grupos parlamentares e tem então agora a palavra para responder às questões formuladas. O Sr. Secretário de Estado. O Sr. Presidente do ICNF. Primeiro e depois o Sr. Estado de Estado, pela solicitação do mesmo. Obrigado.
Senhor Deputado João
Tem a palavra.
Paulo Pedrosa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, as máquinas, neste momento o ICNF tem uma máquina em permanência a trabalhar na Mata de Leiria, tem estado a fazer prevenção, nas duas últimas semanas tem estado a dar apoio a um problema identificado pelo Observatório do Pinhal do Rei, que tinha a ver com o facto de ter havido, infelizmente, um conjunto de locais que foram alvo de despejo de entulhos e de acumulação de resíduos por parte da população, que lá foi despejar em vários locais, lá foi despejar um conjunto de entulhos, e essa máquina teve agora durante algum tempo a dar apoio à remoção, a fazer a parte do encaminhamento desses resíduos para um local que depois pudesse ser carregado pela autarquia para destino final adequado. Mas tem estado em permanência a fazer trabalhos de prevenção estrutural. Depois, em relação à questão que colocou do museu, eu aproveito que o Sr. Deputado Ricardo Vicente também fez referência à questão, ao facto de o Parque do Engenho ter sido integrado no Revive Natureza, a indicação que nós, enquanto membros do que o ICNF, enquanto membros do Conselho Geral do Revive Natureza, demos ao Revive Natureza, foi de que essa requalificação que está prevista deve acautelar a afetação de uma parte da parte do património que for necessária para a instalação do museu, que possa ser afeta à instalação do museu. E, portanto, será, naquilo que vier a ser o projeto do museu, essa questão será devidamente acautelada. Depois, dizer em relação aos recursos humanos que, efetivamente, nós temos, é histórico e conhecido o problema de falta de recursos humanos do Instituto. Isto não é uma questão, eu diria até, não é uma questão recente. Se olharmos para aquilo que eram os serviços florestais e o que foi a Direção-Geral de Florestas durante décadas, e naquilo que se tornou hoje a redução do número de trabalhadores, a redução da intervenção no território, é absolutamente avassaladora. Nós temos cerca de quase 2 mil propriedades imóveis no país todo, sendo que uma parte significativa delas estão em condições de elevada degradação. Muitas delas já foram integradas em projetos recentes, como, por exemplo, o projeto Revive Natureza, e outras serão. Mas isso também significa que houve, de facto, uma tendência nas últimas décadas, diria 30, 40, 50 anos, de grande saída do Estado, da presença do Estado no mundo rural, e à qual os serviços florestais não foram alheios, e, portanto, isso aconteceu também no ICNF. Aquilo que temos estado a fazer e que temos em curso neste momento é um esforço muito grande de recrutamento, a todos os títulos. Eu dei-vos aqui nota dos números técnicos superiores, assistentes técnicos, mas nós estamos a recrutar um conjunto de elementos com uma força de sabadores bombeiros florestais que vai ter um dos polos de intervenção precisamente na Marinha Grande. É uma força que tem neste momento em recrutamento 100 homens, que vai avançar para um recrutamento no curto prazo de mais 160 e que se prevê que no horizonte dos 3 próximos anos possa vir a ter um efetivo total da ordem dos 500 homens no âmbito daquilo que é o sistema de gestão integrada de fogos rurais, que os senhores deputados conhecem, como uma força de sapadores bombeiros florestais exclusivamente dedicada ao combate aos incêndios rurais. E, portanto, o trabalho que estamos a fazer é um trabalho de recrutamento permanente de novos recursos para o Instituto. E sim, de facto, o critério da remoção de material lenhoso é um critério que não é um critério por ser técnico. Tem a ver única e exclusivamente com o facto de a remoção do material ardido é feita com recurso a maquinaria que muitas vezes tem impacto negativo e significativo naquilo que é a regeneração natural imediata. E como sabemos, a área removida foi uma área muito relevante. E, portanto, aquilo que é adequado nós considerarmos é, a partir do momento em que se concluíram os trabalhos de exploração florestal, de recolha, retirada da madeira ardida, só a partir daí é que é adequado fazer a contabilização do período, ou melhor, considerar com condições efetivas de regeneração natural, porque a exploração florestal é objetivamente feita com recurso a meios e não há maneira de o fazer de outra forma. Nós estamos a falar de cortar árvores com 20, 30 metros de altura, e elas não se cortam à mão, nem com recurso a maquinaria leve, e portanto elas só se conseguem remover com recurso a maquinaria pesada, que tem um impacto negativo na primeira regeneração que se faz logo após a época de incêndio. E portanto, infelizmente, não é o nosso desejo, é uma contingência, é uma questão puramente técnica de exploração da remoção do material ardido. Aquela época em que, apesar de poder haver regeneração natural, está lá o material lenhoso para tirar ardido e tem que se tirar, e isso é objetivamente uma prioridade. E, portanto, naturalmente, que é uma condição, não é uma decisão técnica, nem uma vontade do presidente do ICNF, nem dos técnicos que compõem o Instituto, naturalmente, como compreenderá, é objetivamente é a realidade que ocorre. Eu não respondi aqui à senhora deputada Margarida Balseiro Lopes sobre a questão da... Sim. Era exatamente o que eu lhe ia dizer. Do material lenhoso ardido, nós já removemos 99% das áreas. Mas isso está expresso e nós podemos dizer exatamente em que talhões é que ele foi removido, porque isso está tudo contabilizado e georreferenciado. Nós partilharemos esta informação, onde ela é muito clara sobre isso. E portanto, percebendo naturalmente a nota que dá de haver necessidade de haver informação em tempo real, é que eu gostava de dizer, de voltar a dizer, se não ficou claro, que acordámos com o Observatório do Pinhal do Rei fazer notas públicas para que todas as pessoas saibam e para que o próprio Observatório, que foi, se quiser, foi uma solicitação do próprio Observatório do Pinhal do Rei, que nos perguntou se poderiam eles próprios, que têm ligação, para já têm lá a representação de várias entidades, e depois têm uma ligação direta à comunidade, se poderiam tornar público o teor das reuniões de trabalho que são tidas com o ICNF. E nós dissemos naturalmente que sim, não temos nenhum problema, temos todo o interesse em que o Observatório possa tornar públicas o desenvolvimento dos temas que são abordados nessas reuniões. E, portanto, passará a haver uma informação periódica regular sobre essa matéria. Uma última nota para dar nota à senhora deputada de que, sim, as questões da vivência das áreas de lazer pela população são muito relevantes e nós estamos a orientar algumas das nossas intervenções especificamente para os territórios que, infelizmente, são hoje uma sombra daquilo que eram no espaço. E havia uma prática da generalidade da população de escolher o local, porque havia muitos locais para escolher. Essa é que é a realidade. Nós estamos a falar de uma área de que em 11 mil hectares arderam 9 mil. E, portanto, havia uma panóplia de espaços para serem escolhidos que pudessem apoiar a usufruição por parte das pessoas e hoje isso localiza-se em pontos muito específicos. Alguns deles eu já referi aqui e que carecem naturalmente de intervenção para poder acolher essa usufruição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem então agora a palavra o Sr. Secretário de Estado, João Paulo Catarino.
Só uma nota final também para, em relação à disponibilidade financeira, quero-vos dar nota de que não vai haver falta de dinheiro para o Pinhal da Areia. Há esse compromisso do Governo, há essa vontade política. Agora, há aqui, eu voltando a dizer que reconheço também esta limitação, esta falha nossa, que o Sr. Presidente acabou de limitar, uma deficiente comunicação daquilo que estamos a fazer, porque também não é fácil de comunicar isto, porque tecnicamente nós estamos a dizer uma coisa e as pessoas passam lá e não veem, e acham isso sendo um político a dizer isto, sendo um político a dizer isto é sempre meio caminho andado para não ser verdade, não é? Porque as pessoas não estão a ver. Mas não é efetivamente isso. Há uma vontade, há um esforço enorme da parte da administração e do ICNF, há uma vontade política enorme também de fazer daquele caso um exemplo de... Porque se nós dizemos sempre que não conseguimos fazer no solo, na terra que é privada, na pública não temos justificação para não fazer, não é? Por isso temos um empenhamento profundo para fazer e para mostrar que somos capazes e que sabemos fazer, não é? E é esse o empenho, é esse o compromisso que estamos convosco. Com o Observatório, com a Sra. Presidente da Câmara, que tem sido uma aliada também, porque ela traz-nos sempre as preocupações, obviamente, da comunidade, e quando nós lhe explicamos aquilo que a conversa que tivemos hoje convosco, ela fica um pouco desarmada, e eu compreendo o papel que ela tem ali também depois, porque ela depois não leva a mensagem, porque não tem que ser ela a comunicar a mensagem à população, e temos que ser nós, e o Observatório. Eu acho que é esse o papel que nós temos que cumprir juntos. A disponibilidade financeira, nós vamos rapidamente... No primeiro trimestre do próximo ano, julgo que estaremos já em condições, porque a questão da regeneração e, obviamente, da germinação e depois tudo isto influencia também a severidade do incêndio, as formas, onde ele passou com mais severidade ou não, por causa da dormência, da quebrada dormência ou não da semente. Tudo isto é tecnicamente, tem uma razão técnica, sem querer, obviamente, justificar com isto algum atraso que houve efetivamente no primeiro concurso, naqueles primeiros 4,3 milhões de euros que estão em curso agora na mata, que levaram 9 meses, desde a altura em que tínhamos tudo preparado e os concursos todos em condições e o projeto lançado, até chegarmos à Leiria, levámos 9 meses. Né? Obviamente, em que estamos a falar em 3 anos, isto diz logo que... E temos que assumir, não vale a pena termos ilusões. Agora não tem, a partir de agora não temos razões para isso, porque temos este tempo. E temos acima de tudo, mas temos também, era isso que eu terminava com isto, temos é que também respeitar os tempos da natureza, não são os tempos dos políticos, é verdade, mas a natureza, nestes casos, é infalível. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está assim concluída esta audição, a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Agradeço ao Sr. Estado de Estado, ao Sr. Presidente do CNF, aos Srs. Representantes, Vice-Presidente e Vogal. Muito obrigado pela vossa participação e, se não nos vimos mais, desejo a todos um Santo Natal e um bom ano novo, que seja muito melhor do que este, que rapidamente termina, a ver-se. Senhores deputados, vamos continuar. Foda-se. Perdi a minha consulta, agora marco uma consulta para abril. Senhores deputados, só para concluir a nossa reunião, peço desculpa. Ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação das atas. O grupo parlamentar do PSD está-nos a assistir por videoconferência. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Ministro do Mar sobre as prioridades para o mar durante a presidência do Conselho da União Europeia em 2021. E quem apresenta o requerimento é a Sra. Deputada Catarina Rocha Vieira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. É Catarina Rocha Ferreira.
Ferreira, peço desculpas. Se eu tivesse aguardado que a ligação fosse efetuada, tinha lido no ecrã e não cometia esta gafe, por isso peço desculpa.
Não tem problema. Ora, atendendo que Portugal vai assumir já no início de 2021 a presidência do Conselho Europeu da União Europeia, e estando previsto que Portugal exerça uma presidência positiva e flexível na obtenção de resultados concretos na recuperação económica, aprofundando uma Europa resiliente, uma Europa social, uma Europa verde, uma Europa digital e uma Europa global, face a estes objetivos nacionais e comunitários, o Grupo Parlamentar do PSD entende que os contributos de Portugal podem ser ainda mais profundos se abordarem as questões do mar em cada uma destas áreas definidas, até porque o mar consta precisamente do nosso logotipo da Presidência. E entendemos que tanto a extensão do mar português, seja o mar territorial, a zona económica exclusiva como a futura plataforma continental alargada, tem por si só uma dimensão que leva ao debate e que poderá ser um marco diferenciador na presidência portuguesa. Portanto, face ao exposto, o Grupo Parlamentar do PSD entende que se deve requerer a audição do Sr. Ministro do Mar sobre a estratégia do Governo na área do mar em 2021 no âmbito da presidência do Conselho da União Europeia e a sua ligação a estes objetivos que foram definidos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Castro.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista concorda com este requerimento e acompanhará a iniciativa, até porque hoje mesmo, no contexto da Agrifish, que está a decorrer até amanhã em Bruxelas, já houve a cerimónia de passagem de testemunho da Ministra da Agricultura alemã para os Ministros Portugueses do Mar, Ricardo Fonseca Santos, e para também a Ministra da Agricultura, Marisa Albuquerque. Portanto, só poderemos acompanhar esta iniciativa face à pertinência e à atualidade do proposto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Retifico só a Sra. Ministra Maria do Céu Antunes. Uma gafe do Partido Socialista com os nomes, mas isso é normal. Sr. Deputado Ricardo Vicente, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Não tenho nada a acrescentar e concordo com o requerimento apresentado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PCP.
O PCP não tem nada a opor e valoriza este requerimento, até porque também tem preocupações relativamente àquilo que é o futuro, principalmente da pesca, que é uma área que o PCP se preocupa, naturalmente, e a sua articulação com outras atividades económicas associadas ao mar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, distribuição e nomeação de relator referente ao projeto de lei 595 do Bloco de Esquerda, PAN e PEV, prorrogação da vigência do Observatório Técnico Independente até 31 de dezembro de 2021. Cabe ao PSD indicar o relator, indica depois e depois faremos providências sobre isso. Bem, outros assuntos, marcar a nossa reunião da próxima semana, em termos de conferência de líderes, a súmula definiu que é possível fazer reuniões os dias reservados às comissões, é segunda-feira e terça-feira de manhã. Propus, ou ouvi a sensibilidade dos diversos partidos, o PSD opõe-se à realização da reunião na segunda e como tal, para gerirmos aqui os consensos, a reunião será terça-feira de manhã, para audição. Temos duas audições pendentes, o Sr. Ministro do Mar e a Sra. Ministra da perdão, o Sr. Ministro do Ambiente e a Sra. Ministra do Mar, do Agricultura, e vamos a requerimentos que estão pendentes, queria finalizar esse processo, vamos tentar agendar. Sim, Sr. Deputado Ricardo Vicente.
São os requerimentos a respeito da bacia hidrográfica do Lins? É isso?
Sim, precisamente.
Ok.
E outro é do PCP, sobre o desmantelamento do Ministério da Agricultura. Era para, até final do ano, deixarmos essa questão. São questões pontuais desses requerimentos, mas concluímos esse processo. Nada a opor, Srs. Deputados? Se não houver nada a opor, fica assim marcado. Agendaremos para as 10 horas de terça-feira. Eu propus ainda, precisamente por esse problema, que se tentasse fazer à segunda. Temos uma posição muito firme do PSD para que seja segunda-feira à tarde. Eu gosto de tomar em consenso, mas também não quero ir contra. Segunda e terça de manhã está reservado para as comissões.
Ou seja, na prática, a segunda-feira representa a terça e a terça representa a quarta.
Precisamente. Precisamente. O gato nunca vai às folhosas na nossa comissão. Mas se for ainda possível, eu... Certo. Então, ainda pedimos um esforço acrescido para o PSD que reconsidere isso e faríamos segunda-feira à tarde. Por um sinal. Muito bem. Mas eu proponho só aqui para concluir este tema, e eu gosto desta discussão, como os intervenientes nem sempre são os membros da Comissão, em alguns partidos, eu pedi ainda ao PSD que reconsiderasse, uma vez que quem vai intervir, penso eu, que seja o deputado responsável desta matéria, e não é, pode ser que seja possível fazermos isso na segunda-feira. E como tenho até amanhã para convocar, damos aqui esta abertura. Muito obrigado e depois convocaremos a reunião. Obrigado.